8.
Muito bem, senhores deputados. Vamos então, em primeiro lugar, cumprimentar e dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado, em nome dos membros da 2ª Comissão, e dar início à sua audição, a qual ocorre no âmbito do artigo 3º, do número 3 do artigo 104, perdão, do Regimento da Assembleia, em resposta a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. As regras, para relembrar, são as seguintes. O Grupo Parlamentar requerente dispõe de 8 minutos para fazer uma intervenção inicial. O Governo dispõe de 10 minutos para responder ao Grupo Parlamentar requerente, dando-se início a uma ronda de uma intervenção por Grupo Parlamentar, dispondo do Governo de uma resposta a cada Grupo Parlamentar de 5 minutos. Presumo, se não está aqui indicado, mas cada Grupo Parlamentar dispõe também de 5 minutos. Segunda ronda, caso ela se imponha, será cada deputado disporá de 2 minutos, organizados em agrupados em blocos de 5 perguntas, dispondo o Sr. Secretário de Estado do tempo correspondente ao somatório das 5 questões, ou seja, a 10 minutos. Intervenção dos parlamentares faz por ordem decrescente, segundo a representação proporcional. Muito bem. Portanto, tem a palavra para fazer a sua intervenção inicial o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, bem como todos os membros do seu gabinete que o acompanham. E passo a explicar a razão pela qual nós apresentámos este requerimento. Este requerimento tem, essencialmente, como objetivo, passado um ano da tomada de posse do atual Governo, de fazer como que um balanço relativamente a algumas das áreas que são bastante relevantes no domínio das políticas para as comunidades. E há aqui diferentes razões que nos levam, essencialmente seguindo as orientações que estão aqui patentes neste requerimento, a esclarecer, conhecer alguns dos aspectos específicos sobre a forma como têm evoluído estes domínios que são de grande interesse para as nossas comunidades. Por um lado, nós temos uma inovação no que diz respeito ao espaço cidadão que foi inaugurado em 18 de junho em Paris e, portanto, neste contexto, tratando-se de uma novidade no âmbito das políticas para as comunidades e que contém um conjunto alargado de novos serviços que passaram a estar disponíveis no Consulado-Geral de Paris, importa, desde logo, saber de que forma é que estes novos serviços têm funcionado, de que maneira é que têm sido procurados, cumprem ou não os seus objetivos e de que forma é que, qual vai ser a sequência que este espaço cidadão vai ter. Nós sabemos que se trata de uma consequência da aplicação da modernização administrativa às comunidades portuguesas e isto é, de facto, muito importante que aquilo que se passa no nosso país não fique apenas no nosso país, mas possa também beneficiar para a facilidade da vida dos cidadãos portugueses que residem no estrangeiro, todos aqueles que lá vivem e precisam dos serviços administrativos de Portugal. Portanto, esta questão é tanto mais importante quanto durante a anterior legislatura, em virtude de um conjunto de limitações que havia em virtude da crise financeira que levou a que o anterior governo adotasse um conjunto de medidas restritivas e que penalizaram as nossas comunidades, particularmente no âmbito do atendimento consular, importa saber de que maneira é que estes serviços vêm colmatar essas dificuldades que houve ao longo de toda a anterior legislatura e se, eventualmente, isto será ou não suficiente, porque, na realidade, continua a haver problemas relacionados com os recursos humanos que foram bastante reduzidos durante a anterior legislatura. Portanto, este é um dos aspectos que gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado nos elucidasse sobre o estado atual e sobre a forma como vão evoluir os espaços do cidadão. O outro domínio tem a ver com os gabinetes de apoio ao investidor na diáspora. Trata-se de uma área de grande relevância na nossa relação com as comunidades portuguesas, particularmente com os empresários portugueses, porque sempre houve uma grande vontade por parte dos empresários portugueses de investir em Portugal. Muitos deles, obviamente que não todos, mas existe um grande universo de investidores portugueses, de empresários portugueses nas nossas comunidades, que têm de diversas formas manifestado esse desejo, mas muitas vezes se deparam com problemas quando querem fazer o seu investimento em Portugal. Este tem sido um assunto que sempre preocupou o Partido Socialista. Eu recordo que em 2014 apresentámos mesmo uma resolução para facilitar o investimento dos empresários portugueses residentes no estrangeiro, que foi chumbada pela maioria do PSD e do CDS, e foi também criado um gabinete de apoio ao investidor na diáspora, pelo anterior governo, relativamente ao qual nunca conseguimos obter informações suficientemente explícitas sobre a sua atividade, informações que nos permitissem saber de que maneira é que essas expectativas existentes pelos empresários portugueses nas nossas comunidades estavam ou não a ser cumpridas. Neste sentido, dado que se trata até de um aspecto bastante importante, não apenas na dimensão afetiva que liga os empresários, a vontade dos empresários portugueses residentes no estrangeiro a investir em Portugal, mas também como um dos meios, um dos instrumentos de mobilização da nossa atividade económica e também da própria internacionalização da nossa economia. E dado que o Gabinete de Apoio ao Investidor na Diáspora foi redinamizado, interessa saber em que moldes é que esse gabinete de apoio ao investidor na diáspora está a funcionar e de que maneira é que tem cumprido estes objetivos que acabei de referir. Por outro lado, um outro aspecto que nos parece relevante tem a ver com o facto de haverem os gabinetes de apoio ao imigrante nas câmaras municipais e de o Governo e o Sr. Secretário de Estado, nos últimos tempos, terem manifestado um considerável dinamismo relativamente à elaboração de novos protocolos. Dado que o funcionamento e a procura destes gabinetes de apoio ao imigrante reveste-se de alguma dimensão que importa compreender bem, porque nem todas as câmaras municipais têm o mesmo tipo de empenhamento e dedicação relativamente a este desígnio, que é manter uma relação com os portugueses residentes no estrangeiro. Gostaria de perguntar também neste domínio ao Sr. Secretário de Estado qual é o tipo de informação que nos pode dar sobre que tipo de serviços e que tipo de utilidade é que estes gabinetes têm e, sobretudo, tentar compreender melhor que tipo de serviços acrescidos é que têm aquilo que o Governo chama dos gabinetes de segunda geração, creio que é esta a designação, que é utilizada pelo Governo. Portanto, estes são três dos domínios, mas na medida em que houve um pedido da parte dos restantes partidos relativamente ao alargamento para outras áreas das políticas para as comunidades, que nós acolhemos com toda a abertura, gostaria também de perguntar ao Sr. Secretário de Estado algumas outras questões que nos parecem essenciais. Em primeiro lugar, o Governo iniciou uma prática que é de ligação, de proximidade com as nossas comunidades, que são os diálogos com as comunidades, que nós consideramos uma excelente iniciativa devido à sua transversalidade e pela primeira vez, de uma maneira clara, os gabinetes, diferentes gabinetes do Governo serem também implicados, serem envolvidos nestes diálogos para tratar de algumas questões que até aqui praticamente eram sempre, nunca eram tratadas, designadamente questões de natureza social ou questões de natureza fiscal, que são do interesse dos nossos dos portugueses residentes no estrangeiro. Depois, o meu tempo está a esgotar-se, eu colocaria ainda questões relacionadas com, por um lado, o novo regulamento que interessa saber sobre a atribuição de apoios para o movimento associativo. A situação dos portugueses na Venezuela, que é sempre algo que nos preocupa e que é importante saber quais são as diligências que têm vindo a ser feitas pelo governo para atender às necessidades que os portugueses têm. E, finalmente, duas questões relacionadas com os postos consulares, por um lado de Clermont-Ferrand e por outro lado de Sion, para quando a situação, a resolução do problema do consulado em Clermont-Ferrand, e por outro, eu termino já, Sr. Presidente, apenas as questões relacionadas com as dificuldades técnicas que existem no escritório consular de Sion. Depois haverá outras questões que colocarei posteriormente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder prestar contas à Comissão, que tem por missão fiscalizar a ação do Executivo, nomeadamente nestas áreas das comunidades portuguesas. Em primeiro lugar, o espaço do cidadão. Gostaria de dar conta de que esta é uma experiência que está a ser muito positiva. Fundamentalmente, como tem vindo a ser afirmado, trata-se da disponibilização de um conjunto de 60 serviços de 10 departamentos diferentes do Estado. Esta experiência foi desenvolvida com caráter piloto em Paris. Posso transmitir à Comissão que desses 60 serviços, 50 deles são gratuitos e que são oriundos do Instituto da Segurança Social, do Centro Nacional de Pensões, da Inspeção-Geral de Atividades Culturais, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, do Serviço Partilhado do Ministério da Saúde, também do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Agência para a Modernização Administrativa, da Autoridade Tributária, do Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, agora Instituto da Mobilidade, e ainda da Direção-Geral da Administração da Justiça. Portanto, o conjunto de 10 serviços da Administração Pública está, por via de plataforma eletrónica, disponível em França e desde junho, pese embora, como sabemos bem, em junho, julho e agosto é um período em que muitos dos nossos portugueses se deslocam para Portugal, nós tivemos uma procura que se traduz em 268 serviços prestados. Destes 268 serviços prestados, 78,3% são serviços que têm a ver com o registro criminal. É, de longe, o serviço mais procurado no espaço do cidadão em Paris, e depois há um conjunto de outras questões, como certificados para ficarem com uma informação mais detalhada, certificado de contumácia, pedido de declaração de situação contributiva, pedido do cartão europeu de seguro de doença, segurança social direta, cadernetas prediais, pagamento de coimas, dívidas fiscais e, portanto, são os principais assuntos que têm sido colocados no nosso espaço do cidadão. Mas queria dizer que esta é apenas uma dimensão do conjunto da modernização que está em curso e que tem duas outras dimensões importantes. Uma traduz-se no espaço cidadão e que agora, por decisão com a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, seguirá para São Paulo, depois esperamos também que no primeiro semestre de 2017 para Londres e Bruxelas, e temos também em curso o processo de migração de dados. Cerca de 70% dos dados dos serviços consulares encontram-se num processo de migração para uma base centralizada em Lisboa, que vai permitir, em 2017, como bem esperamos ainda, o ato único de inscrição consular, que tem uma implicação muito significativa, nomeadamente em evitar que, sempre que há mudança de jurisdição consular, nomeadamente em termos de domicílio da parte dos nossos portugueses que se encontram em todo o mundo, não tenham que proceder de novo a uma inscrição consular. Nós procurámos alterar as condições contratuais deste acordo, porque não tinha previsto que pudesse haver acesso eletrónico a um conjunto de dados nos postos consulares. O nosso novo diretor-geral, depois de uma análise muito detalhada das condições contratuais, solicitou um conjunto de outros serviços não previstos nas condições contratuais, permitindo que no futuro haja um conjunto vasto de informações que hoje apenas se podem obter por via presencial e que se possam também obter por via do uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. Gostaria também de vos dar conta, e aliás gostava muito de contar com a presença dos seus deputados, que em dezembro vamos lançar uma aplicação para telemóvel que vai permitir, por sistema de georreferenciação, identificar portugueses em mobilidade que tenham essa intenção, essa vontade de colocar os seus dados nessa aplicação, porque fará parte de um ato voluntário de responsabilidade individual, mas que nos permita que em circunstâncias diversas, como têm vindo a ocorrer nos últimos tempos, seja por tentados, tremores de terra, acidentes rodoviários, ferroviários, nós possamos, de um momento para o outro e em breves instantes, identificar se temos ou se não temos portugueses que não estejam inscritos nos serviços consulares, mas para os quais seja necessário mobilizar o apoio do Gabinete de Emergência Consular. E, portanto, até fim de dezembro nós teremos também a presença pública desta plataforma eletrónica. Segunda dimensão, Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora. Como tem vindo a ser afirmado, nós herdamos um gabinete de apoio ao investidor da diáspora que foi constituído em 2013, teve um primeiro momento de arranque positivo por parte do Dr. Mário Miranda Duarte, que hoje está à frente da Direção de Serviços de Informática da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mas depois esse esforço, quando assumiu responsabilidades, tinha efetivamente, por falta de condições, não tinha gabinete, não tinha funcionários e estava verdadeiramente sem condições de funcionamento. Nós, entretanto, conseguimos colocar este gabinete em funcionamento. Tenho hoje um grupo de 4 pessoas que diariamente trabalham nesta área e desde abril até hoje conseguimos identificar 6.800 empresas, micro e pequenas empresas, que estão fora do alcance da AICEP, ou seja, do raio de ação da AICEP, porque são micro e pequenas empresas de setores que vão do agroalimentar à distribuição, às novas tecnologias da informação e da comunicação. E ocorrerá o primeiro encontro de investidores da diáspora em Sintra no próximo dia 16 e 17 de dezembro, iniciativa para a qual naturalmente também gostava muito de contar com a presença dos seus deputados desta comissão. Porque vamos ter 2 momentos importantes. Um momento que vai servir para que em vários painéis vários membros do Governo possam explicitar aos portugueses que se sentem de uma forma especial vinculados às suas origens e onde querem fazer investimentos, por força das poupanças que conseguiram realizar durante as suas vidas, e que vai contar com as autarquias que hoje já têm gabinetes de apoio ao imigrante, que têm integrados no seu interior o gabinete de apoio ao investidor da diáspora, e vai ter também, já temos inscritos, representantes de 31 câmaras de comércio e ainda também representantes já de correspondentes a 30 países que terão cá, portanto, portugueses, investidores que se encontrarão pela primeira vez em Sintra. O objetivo é de criar trabalho em rede, trabalho de conhecimento, de troca de experiências e no sábado servirá precisamente para isso, para que esses empresários possam explicitar a forma como desenvolveram as suas atividades profissionais, as suas atividades económicas e empresariais e para que possam ao mesmo tempo darem conta dos seus objetivos e das suas expectativas de investimento em Portugal. O programa está fechado, ficou hoje fechado com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra e chegará também ao conhecimento dos seus deputados o convite para que possam participar. Gabinetes de apoio ao imigrante. Nós tínhamos no dia 26 de novembro de 2015 100 gabinetes de apoio ao imigrante e estabelecemos 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo foi o de alargarmos os gabinetes de apoio ao imigrante a todo o território nacional e cumprimos esse objetivo. Alargámo-lo à Grande Lisboa e alargámos os gabinetes de apoio ao imigrante ao Algarve e ao Alentejo, onde não havia esta resposta. Conseguimos também um outro objetivo, que foi dar-lhe um outro conteúdo interinstitucional. Para esse efeito, nós constituímos uma equipa de trabalho que tem representantes dos assuntos fiscais, da internacionalização da economia, da segurança social, por causa da mobilidade laboral, que é um assunto que, como bem se sabe, quem está ligado às comunidades, é um assunto da maior importância, um representante do Turismo de Portugal, um representante do Centro Nacional de Pensões, um da Caixa Geral de Aposentações e estas diversas áreas que, direta ou indiretamente, pelas suas decisões, interferem com a vida das comunidades, reúnem mensalmente sob a alçada das comunidades portuguesas, tendo em vista dar celeridade e eficácia às inquietações, às preocupações que nos são colocadas nos gabinetes de apoio ao imigrante e também às inquietações que nos são colocadas nos postos, nos diferentes postos consulares. Sabemos todos que um dos problemas tem que ver com as respostas relativas à segurança social, não porque não haja vontade na segurança social, mas porque há muitos dados da segurança social que não estão informatizados e, portanto, a sua informatização é apenas de um, a partir de um determinado período da década de 80, o que significa que todos os pedidos de reconhecimento e validação de direitos sociais em tudo o que tem a ver com esse período anterior à informatização do Serviço de Segurança Social, conduz a atrasos muito significativos na resposta. Ora, a criação desta equipa multidisciplinar, que não é a equipa dos gabinetes políticos, é a equipa da alta administração do Estado para garantir continuidade na resposta, na eficácia e na eficiência da resposta, foi, entretanto, constituída. E, por outro lado, introduzimos nos gabinetes de apoio ao imigrante uma resposta ligada à economia e ao investimento das comunidades. O gabinete de apoio ao investidor da diáspora atua integrado nos gabinetes que têm a ver com estruturas celulares que funcionam dentro de cada município. Os funcionários destes municípios recebem formação da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e é-lhes conferida essa possibilidade, essa chave de acesso a uma rede consular de 127 postos consulares de carreira e ainda a 225 consulados honorários, 35 deles com poderes para a prática de atos consulares. É disso, portanto, que estamos a falar. Diálogos com a comunidade. Tratou-se de uma primeira experiência e o objetivo é também conseguir dar resposta integrada por parte dos vários membros do Governo às questões que nos são colocadas em cada uma das comunidades. O Sr. Embaixador, chefe de posto diplomático, identifica as inquietações, as preocupações dessas comunidades e, em função desse diagnóstico, os membros do Governo, com responsabilidades diretas nessas áreas, acompanham o Secretário de Estado das Comunidades, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para tomar responsabilidade desses assuntos e procurar assumir compromissos de resolução. Apoio ao associativismo, duas grandes alterações, alteração nas prioridades, ou seja, não se colocará em causa o apoio ao associativismo tradicional, mas estão aqui deputados que conhecem bem e ainda mais profundamente do que eu a vida das comunidades, nós temos milhares de associações em todas as comunidades portuguesas com ativos valiosíssimos e hoje uma das grandes preocupações das direções desse movimento associativo é de garantir continuidade, nomeadamente com o rejuvenescimento dessas direções em relação à capacidade de manutenção desses ativos patrimoniais e desses ativos também de caráter imaterial. Daí que uma das grandes prioridades do apoio ao associativismo seja estimular a identificação e apoio a redes de jovens trabalhadores, jovens investigadores, jovens luso-eleitos, jovens universitários, para que eles próprios também se integrem nas estruturas diretivas do movimento associativo, por forma a garantirem a continuidade, não apenas de um associativismo de caráter mais tradicional, de vinculação pátria, mas também de vocação para os desafios do futuro. Tenho depois outras duas questões relacionadas com Venezuela e com Clermont-Ferrand e Sion, mas admito que depois, no conjunto das questões que vão ser colocadas, possa ter a oportunidade para poder responder às mesmas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora, para usar da palavra, o Sr. Deputado José Cesário. Peço desculpa, caro amigo, peço desculpa. Faz favor.
É compreensível, Sr. Presidente. Bem, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, os nossos cumprimentos. Reafirmo aquilo que já lhe disse em anteriores audições, o nosso objetivo é dar um contributo positivo, afirmativo, para que haja uma governação útil para os portugueses da diáspora e nesta linha, de uma forma mais sintética possível, vou-lhe colocar aqui algumas questões. Fez bem o Partido Socialista em trazer à liça a questão do espaço de cidadão. Porque isso permitiu ao Sr. Secretário de Estado dizer que teve 268 atendimentos em 150 dias, o que corresponde a uma média de 1.78 pessoas por dia, o que estará muito aquém daquilo que todos nós, com certeza, consideramos ideal. A nossa preocupação é só uma, é que este projeto não se transforme no, naquilo que foi o consulado virtual lançado a quando do Simplex 1, que permitiu, que fez com que 700 mil euros investidos em 95 equipamentos distribuídos um pouco por todo o mundo fossem literalmente deitados para o lixo, e pior do que isso, deu uma imagem péssima da administração portuguesa, sobretudo em termos tecnológicos. A questão que eu lhe coloco hoje, além de lhe deixar o alerta uma vez mais para este aspecto, ou seja, é preciso incorporar serviços que efetivamente levem as pessoas a procurar este tipo de espaços, coloco-lhe uma outra questão. Qual é o custo de cada um destes espaços, quer em termos tecnológicos, quer a outros níveis? Segunda questão. A quando da recente discussão do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro, em resposta a uma questão que eu lhe coloquei, referiu que não haveria problemas com a rede externa do MNE, uma vez que havia um reforço de 3,4 milhões de euros para as verbas desta mesma rúbrica, verbas essas que viriam do Fundo para Relações Internacionais. Eu fui fazer uma análise, depois disso, detalhada do orçamento, e encontrei efetivamente estes 3,4 milhões de euros. Só que, no mesmo capítulo, no mesmo agrupamento em que aparecem estes 3,4 milhões a mais, desapareceram sensivelmente 3,2 milhões provenientes das chamadas Receitas Gerais do Ministério. Bom, nós vamos agora discutir aqui o pormenor de milhão para aqui, milhão para ali. A questão que eu lhe coloco de uma forma muito simples é apenas essa. Considerando as necessidades da rede consular, e não tenho dúvidas que relativamente a esse aspecto, se calhar estamos todos mais ou menos de acordo, considerando as exigências que se projetam para o futuro, o Sr. Secretário de Estado acha que tem meios neste momento para suprir as principais necessidades com que estamos confrontados, os principais problemas? Como sabe, em relação àquilo que tínhamos, à situação que tínhamos há um ano atrás, tem nomeadamente uma medida política tomada pelo Governo, da alteração do horário semanal de trabalho das 40 para as 35 horas, que implicou na prática o desaparecimento de largas dezenas de funcionários, sobretudo nos postos em que há mais impacto em termos de trabalho. E também sabe que tem neste momento um afluxo anormal de alguns serviços, particularmente em países em que há problemas de diversa ordem, seja de natureza económica, seja a nível de segurança, como é o caso, por exemplo, da Venezuela, ou como é o caso do Brasil, ou como é o caso de Angola, e vários outros países. Sabemos todos que há problemas muito sérios em vários postos que se têm vindo a agudizar nos últimos tempos. E, portanto, julgo que é muito importante ter, neste momento, uma ideia do que é que pode acontecer. Nós verificamos que o Ministério abriu concursos apenas para 9 lugares, são os concursos que estão publicados no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto ao longo de todo este ano. Durante este ano aposentaram-se 18 funcionários, houve mais funcionários que saíram. Senhor Secretário de Estado, gostaríamos de ouvir sobre esta problemática. Seguidamente, outra questão que lhe quero colocar tem a ver com o problema do Reino Unido. Particularmente, uma polémica que tivemos aqui muito recentemente relativamente à retirada de crianças ou à apropriação de crianças por parte dos serviços sociais ingleses, crianças também portuguesas, não só portuguesas, mas também portuguesas. É uma matéria que chocou a opinião pública. Nós, na altura, recebemos, questionámos o Governo, tínhamos os números do tempo em que estivemos no Governo, sabíamos que mais o Governo respondeu-nos, disse-nos que haveria desde 2014 28 casos, mas nos últimos dias, depois de uma audiência que uma estrutura de advogados teve consigo, foi divulgado um número alarmante de 154 casos. Gostaríamos de ter uma ideia mais precisa acerca do que está a acontecer e, sobretudo, que medidas é que estão preparadas, sobretudo ao nível do aconselhamento das pessoas que emigraram ou que emigram ainda ou que pretendem emigrar para a Inglaterra. Muito obrigado. Para o Reino Unido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Secretário. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado, em primeiro lugar, custo tecnológico do espaço do cidadão. Varia entre os 17 e os 20 mil euros o investimento, portanto, como se vê, é um investimento curto para o alcance positivo de serviço aos portugueses, tendo em conta que, por exemplo, o registro criminal demorava um mês até que um português pudesse ter acesso ao registro criminal. E, como se sabe, não apenas é muito importante para a vida de cada cidadão, como, por exemplo, para a vida de uma empresa, queira concorrer a qualquer concurso, não pode fazer, estando, portanto, na posse do registro criminal, na maior parte dos concursos que ocorrem, quer por via privada, quer por via pública. E, portanto, é um custo reduzido, porque os recursos humanos são recursos humanos, em regra, do próprio serviço consular. Em Paris, no caso, houve 6 funcionários que se inscreveram para fazer essa formação consular, essa formação técnica, apenas 2 estão no exercício dessas funções no espaço do cidadão. E temos que trabalhar para que mais portugueses tenham conhecimento dos serviços que são prestados, por forma a que possamos, efetivamente, tornar esta resposta, que me parece muito positiva, disponível noutros postos consulares. Reforço dos meios. Eu queria clarificar 2 questões. A primeira tem a ver com as necessidades. Bom, o Sr. Deputado foi Secretário de Estado, e quanto às necessidades, tem bem noção das necessidades das comunidades portuguesas. Nós, quanto aos meios consulares, sabemos bem o que foi a perda significativa, não vou repetir, porque acho que isto também não nos ajuda a colocar o ponto onde ele deve estar, que é os meios têm que ser reforçados, porque há uma procura crescente, nomeadamente os últimos 5 anos tiveram um aumento crescente do fluxo migratório, que se fez sentir, que se fez repercutir na capacidade de resposta dos serviços consulares. Como foi assumido pelo Sr. Ministro e reiterado no Parlamento, nós temos 2 grandes objetivos: estagnar a perda e, progressiva e gradualmente, criar condições para repor níveis de atendimento nos serviços consulares. Esse esforço foi iniciado com a abertura do concurso. Eu vou falar de várias medidas, porque todas elas se compatibilizam umas com as outras. Primeiro, com a abertura do concurso para 21 postos consulares. Eu tenho a relação que depois posso fazer chegar ao Sr. Deputado, porque a relação, só 2 casos é que não abriram procedimento, nomeadamente Estugarda, e há um outro posto que não abriu o procedimento por razões de funcionamento interno, mas, portanto, como se sabe, essa responsabilidade é uma responsabilidade do... É uma resposta, portanto, não tinha aberto no dia em que estivemos na discussão do orçamento, todos os outros abriram o procedimento. Há 2 casos em concreto que têm a ver com os vistos, ou seja, com os vistos, nomeadamente nos Estados Unidos. Como se sabe, há um visto próprio para funcionários que concorram ao desempenho dessas funções, há um tempo de duração do visto, e há questões que são de natureza estritamente técnica que impedem, nomeadamente, que essas pessoas assumam funções no serviço. Contudo, e o mais importante é que, efetivamente, houve abertura de concurso para 21 postos consulares, por uma relação que há dias no próprio Parlamento deixei ficar, mas posso deixar... Estão todos publicados pela informação que os serviços me prestaram. De qualquer das formas, poderemos sempre reforçar a informação que pode estar incompleta ou no Sr. Deputado ou da minha parte, mas há toda a disponibilidade para poder reforçar a informação caso seja necessário. Segundo, a opção também de colocarmos diplomatas de carreira como com a função de cônsules gerais adjuntos, porque há circunstâncias que o justificam. O caso de Londres é claramente um caso que justifica a colocação de um cônsul geral adjunto, na medida em que há exigências políticas e institucionais que têm um grau de exigência para o cônsul geral que levou a que nós tivéssemos tomado esta opção, nomeadamente em Londres, nomeadamente em Bruxelas e também nomeadamente em Paris. Outros casos estão a ser preparados e também procurámos cumprir um concurso que tinha sido preparado em 2015 que não abriu, só abriu, portanto, em novembro de 2000, depois da tomada de posse do novo governo, abriu definitivamente o concurso que teve efeitos em 2016, efeitos financeiros, que é disso que estamos a falar, nomeadamente o concurso para 10 chanceleres para reforçarem. Como o Sr. Deputado sabe, o importante é quando produz efeitos financeiros e orçamentais, porque aí é preciso a autorização da respectiva tutela para podermos proceder de acordo com a necessidade da despesa. E, portanto, Esse concurso para chanceleres falta concluir para 3 postos, portanto, falta apenas concluir esses 3 postos, e avançamos também com, como se sabe, com uma outra medida e que tem a ver com a designação dos consulados honorários que podem ter poderes consulares. E queria também informar que esta é uma área que diz muito ao Sr. Deputado José Cesário, que teve responsabilidades. Está também a ser preparado o procedimento para a abertura do concurso para reforçar os meios informáticos, porque, como se sabe, constituem uma retaguarda essencial de apoio ao serviço a imposto e está, portanto, a ser finalizado o procedimento para a abertura do concurso para 3 técnicos superiores na área de informática e para 2 contratos de prestação de serviços também na mesma área, porque sentimos que essa é uma necessidade importante para conseguirmos dar resposta técnica aos postos que muitas das vezes têm as máquinas paradas. Recordo que tínhamos 60 máquinas paradas de emissão de cartão de cidadão e de vários documentos que não estavam formatadas para serem colocadas em posto para se poderem emitir os cartões do cidadão. Depois poderei chegar às outras questões que foram colocadas, nomeadamente dos meios financeiros, nomeadamente o corte de 2% em relação à execução da receita que está consignada à execução da despesa relativamente à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, porque uma das razões, uma das causas, é uma causa positiva.
Vamos ficar a saber já na próxima intervenção do Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Tem a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não? Então é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, e agradecer-lhe a informação que já nos trouxe aqui e muitas das escolhas até que tem feito ao longo deste tempo de mandato. Mas colocar-lhe algumas questões também relevantes para as comunidades portuguesas e que eu creio que numa audição como esta devem ser dadas particular atenção. Existe um ponto de partida para o mandato deste governo que decorre de 4 anos de uma enorme redução de investimento nos postos consulares, no número de pessoas afetas à atividade do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, particularmente, quer nos serviços disponíveis, quer nas pessoas disponíveis ao atendimento das nossas comunidades, e esse ponto de partida é, obviamente, uma dificuldade para o Governo e, acima de tudo, uma dificuldade para as nossas comunidades, porque sentiram na pele o que lhes pareceu em algumas fases um esquecimento do país, de que eles eram também cidadãos com direitos que deveriam ser respondidos e respeitados. E eu acho que neste contexto convém valorizar o que já foi feito até aqui, ponto número 1. O que foi feito até aqui numa lógica de resposta às nossas comunidades, mas no que foi feito até aqui também na perspectiva de funcionamento do serviço. E porque não há serviços públicos, sejam eles no território nacional, sejam eles fora do país, sem funcionários, sem pessoas, queria-lhe perguntar como está a decorrer essa melhoria da qualidade de trabalho e de vida dessas pessoas na transformação de contratos temporários, contratos de prestação de serviços, em contratos com direitos a termo determinado. Fazer-lhe a pergunta que me parece mais, para poder até responder a esta questão que foi colocada pelo PSD, que é algo que nos parece muito marcada por uma escolha ideológica e não por uma realidade concreta de valorização destes trabalhadores. É que se existiu algum problema no funcionamento das nossas embaixadas, dos nossos consulados, dos nossos postos consulares, no que toca à alteração do horário de trabalho das 40 para as 35 horas. Existiu alguma perda de resposta? Há alguns dados concretos que demonstrem isso? Ou é apenas o preconceito do PSD e eventualmente até do CDS sobre esta matéria que coloquem aqui algum ónus? E colocar também a questão que já foi colocada em cima da mesa, mas que pode ser agora aprofundada, sobre os meios financeiros disponíveis para valorizar aquilo que foi desvalorizado e repor a qualidade de atendimento, onde se perdeu a qualidade de atendimento também na nossa relação com as comunidades. Postas estas questões iniciais, mas que balizam um conjunto de tópicos bastante relevantes, eu queria ir a algumas matérias mais concretas. A utilização de meios tecnológicos na realização de atos consulares é de valorizar. E a possibilidade desses meios tecnológicos aproximarem as nossas comunidades de serviços que estavam mais distantes, que eram mais morosos e que às vezes até eram impossíveis, é de facto também de valorizar. Dito isto, há sempre, em qualquer transição de costumes, uma necessidade de aproximar as comunidades destas novas possibilidades. E por isso pergunto-lhe diretamente se há alguma campanha de sensibilização que está a ser feita junto às nossas comunidades, particularmente através das associações, para se poder valorizar os avanços que possam ser feitos, quer no Espaço Cidadão de Paris, quer noutros que possam abrir entretanto. Por outro lado, por vezes existe até nos nossos sites disponíveis do Ministério muita dificuldade de acesso à informação. Esse é um problema transversal à administração pública. Já agora, não é só à administração pública, mas no que toca aqui à Assembleia Fiscalizar é transversal à administração pública, e pergunto-lhe se estão a ser dados passos no sentido, ponto número um, da simplificação da forma como está disponibilizada a informação, ponto número dois, até no acesso às próprias pessoas a serviços pela internet. Muitas das vezes a resposta que nós temos de marcações que podem ser feitas pela internet é que elas são muito morosas, é que muitas das vezes depois há alteração de calendário quando as pessoas já tinham programado a sua vida para determinado dia se poderem deslocar ao consulado, e isso é algo que deveria ser melhorado, e pergunto-lhe o que é que está a ser feito nesse contexto. Particularmente no Reino Unido, nós temos muitas queixas a chegar-nos da atividade do consulado. Já tivemos a possibilidade de discutir isto no passado e nós reconhecemos que há, nas respostas que nos têm sido dadas, algumas melhorias que são visíveis pela comunidade. Mas não podemos ignorar que há ainda várias queixas que nos estão a chegar, e por isso lhe coloco o que é que o Governo e o Sociedade de Estado estão a fazer para ultrapassar essas queixas e para colocar o consulado mais próximo das necessidades das populações. E para terminar, Sr. Presidente, insistir numa pergunta que foi feita e que ela, creio, que é merecedora de uma preocupação de toda esta Comissão, mas acima de tudo de todo o país. Tem a ver com as tais crianças que são retiradas aos pais no Reino Unido. Sabemos que é um problema que ultrapassa a comunidade portuguesa, mas sabemos também que é um problema que afeta a comunidade portuguesa. Há problemas jurídicos a envolver este processo, há problemas políticos, por exemplo, o processo do Brexit levará ainda a mais dificuldade no relacionamento entre as diversas instituições dos países, mas gostava de colocar o que é que nos pode dizer sobre esta matéria que nos possa deixar mais tranquilos, pelo menos para o futuro mais próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também por ter cumprido escrupulosamente o tempo que lhe estava destinado. Sr. Deputado, Sr. Deputado de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pelas questões. Aproveito então para começar por esta última, que também foi colocada por Sr. Deputado José Cesário, adoções no Reino Unido. Em primeiro lugar, apenas desde 2014 é que houve determinação nacional para que houvesse informação aos serviços consulares dos casos relativos à promoção da proteção de menores. Ou seja, nós possuímos hoje dados de três fontes diversas, três fontes diferentes, que nos dizem o seguinte, e portanto isto admitindo sempre que possa haver outras fontes que não estejam identificadas. Essas três fontes são a Direção de Serviços da Imigração, o Consulado-Geral de Londres e o Consulado-Geral de Manchester, e ainda a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Cruzando todos estes dados, nós chegámos ao número de 154 processos relativos à proteção de menores. Desses 154 processos, 20 foram para a adoção, 18 de Londres, 2 de Manchester. Em função das informações vindas a público, e nós que tínhamos acompanhado de forma muito particular o famoso caso Yolanda Menino, foi um caso que nós acompanhámos porque fomos interpelados para acompanharmos a situação, queria garantir que nesse caso em concreto Todas as diligências foram feitas, nomeadamente disponibilizar advogado, porque houve um advogado que se disponibilizou gratuitamente para acompanhar essa família. Essa disponibilidade foi dispensada por parte dos pais e todas as entidades trabalharam articuladamente, entidades do Reino Unido, entidades portuguesas a estes três níveis, justiça, inclusão e comunidades portuguesas, e a família, neste caso os avós, não se mostraram disponíveis para acolher este bebé filho da família conhecida como Yolanda Menino. Ou seja, neste caso em concreto nós acompanhámos, porque foi o primeiro caso e único caso sobre o qual fui interpelado. Contudo, por força do conjunto das circunstâncias públicas que temos vindo a conhecer, nós fizemos um trabalho de diagnóstico muito rigoroso de todos esses processos. E há hoje um trabalho que está ainda em desenvolvimento, que aguardamos que esteja pronto nas próximas semanas, de avaliação de todos os procedimentos adotados em relação a cada um dos 154 processos. E das falhas que forem detectadas a um dos 154 processos será naturalmente transmitido às autoridades do Reino Unido, no sentido de que estas falhas não se voltem a repetir. A senhora embaixadora do Reino Unido foi interpelada por duas vezes no sentido de procurar garantir junto das suas autoridades que os procedimentos que resultam da legislação inglesa e que resultam das convenções internacionais estavam a ser plenamente cumpridos. Ontem mesmo recebi o responsável da denominada plataforma de advogados, que me transmitiu três mensagens muito importantes. A primeira é de que tinha concluído que, de facto, o uso do termo, a terminologia plataforma de apoio às crianças adotadas de modo forçado, que era uma terminologia inadequada, porque criava alarido e, de facto, não havia, nos seus próprios dizeres e nas suas próprias conclusões, nenhuma ação concertada para prejudicar as crianças dos portugueses. Há 80 mil crianças institucionalizadas no Reino Unido. Dessas 80 mil crianças institucionalizadas, 50 mil crianças foram entregues a famílias de adoção e entre janeiro de 2014 e outubro de 2016, 154 processos, 20 para adoção, como é evidente, não se pode extrair daí que haja uma atitude persecutória, discriminatória em relação às famílias portuguesas e às crianças das famílias portuguesas. E essa nota, portanto, que me foi transmitida pelo responsável desta plataforma, foi muito positiva. Segunda nota que me transmitiu também. De facto, foi também disponibilizado apoio à família Yolanda Menino, que ela própria dispensou. Terceira nota importante. No conjunto da organização de uma plataforma de advogados, que tem, portanto, duas pessoas com formação jurídica que estão efetivamente a trabalhar no apoio a essas famílias que requerem apoio, têm vindo a ser colocadas um conjunto de questões, nomeadamente, que essa é uma questão recorrente, como também foi colocada pelos seus deputados, que há dificuldades de acesso aos serviços consulares e de apoio dos serviços consulares. Mas eu gostaria de garantir a esta Comissão que em todos os pedidos de apoio que foram colocados diretamente pelas famílias junto dos consulados gerais de Londres e de Manchester, no passado recente e no presente, o deputado José Cesário viveu de perto também algumas dessas questões, todo o apoio dos nossos serviços consulares foi garantido. Apoio traduzido em quê? Primeiro, os serviços britânicos disponibilizam apoio jurídico gratuito, como aqui, aliás, acontece na promoção e na defesa dos direitos das crianças. E disponibilizam também tradutor. Mas os nossos serviços consulares, é uma prática histórica, que deve ser lembrada, sublinhada e deve ser reiterada publicamente, porque é uma disponibilidade muito importante, acompanham sempre que há assuntos complexos em tribunal, com casos de crianças ou com casos de detidos portugueses, acompanham sempre a as condições em que a administração da justiça é feita aos cidadãos portugueses, por forma a garantir que a administração da justiça aos cidadãos portugueses se faz nos mesmos termos que se faz aos cidadãos de qualquer outra nacionalidade, nomeadamente britânicos. Mas gostaria, portanto, de concluir, porque não tenho mais tempo para passar às questões seguintes, nas intervenções que vêm a seguir, de dizer, por um lado, todos os casos que foram objeto de comunicação aos serviços consulares foram acompanhados pelo técnico social dos consulados e pelo nosso conselheiro social da Embaixada e também pelos nossos cônsules, nomeadamente junto às autoridades judiciais britânicas. Todos os processos estão a ser avaliados e perante a conclusão de que há falhas na administração processual será devidamente comunicado às autoridades inglesas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos lá todos fazer um esforço para regressar aos 5 com tolerância até aos 6 minutos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Bom, respondendo à última questão que tem a ver com as adoções no Reino Unido, reitero aquilo que disse há pouco, ou seja, todos os pedidos de apoio que houve ao Consulado relativamente a processos de adoção, promoção dos direitos das crianças, o Consulado, quer de Londres, quer de Manchester, prestou todo o apoio que foi solicitado por parte das famílias. Quanto às questões do espaço do cidadão, tomo, portanto, a proposta para sugerir ao serviço no que diz respeito à divulgação nos outros serviços da administração para verificar se é possível colocar essa informação. Contudo, o próprio Consulado-Geral de Paris é talvez um dos consulados-gerais que tem um portal mais completo e tem visualizações na ordem de 1 milhão de pessoas por ano e, portanto, é o próprio portal de Paris, do Consulado-Geral, é muito completo e tem muita informação sobre o conjunto dos serviços. Contudo, muitas das vezes, como bem sabemos, sobretudo a nossa comunidade primeira, segunda e terceira geração, não se trata de comunidades que tenham por hábito o uso das novas tecnologias da informação e da comunicação. E muitas das vezes há outros mecanismos, que também estamos naturalmente a deitar mão desses mecanismos para procurar sensibilizar e informar, esclarecer sobre estas respostas. Aliás, os gabinetes de apoio ao imigrante têm também essa função, de nos ajudarem, de nos auxiliarem nessa divulgação. Quanto às questões da Venezuela. Como se sabe, nas relações internacionais e na política externa, uma das questões que é sempre muito importante ter em consideração, o CDS sabe-o bem, e julgo que sabe todos, sabem-no todos, aqueles que fazem parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a linguagem é de uma importância extraordinária, em tudo. E a linguagem tem importância quando ela pode mobilizar, quando ela pode efetivamente criar expectativas positivas ou quando pode criar expectativas negativas ou quando pode criar preocupação excessiva em relação a determinado tipo de circunstâncias. Por isso mesmo, o conjunto das medidas que têm vindo a ser assumidas por parte do Governo, integram esse plano de ação relativamente ao apoio à Venezuela. Como disse na última vez no Parlamento, há um diálogo que é desenvolvido com o Governo Regional da Madeira, que prevê algumas ações que, por serem também da autonomia regional, não cumpre aqui referir, mas que, efetivamente, temos toda a disponibilidade para podermos partilhar essa informação num quadro de um encontro em que também estejam representantes do Governo Regional da Madeira. Mas o conjunto das medidas tem que ver, em primeiro lugar, com o reforço de meios de segurança, o reforço de meios de atendimento e também de perfil de conselheiro social. Estamos a falar, portanto, deste conjunto de um investimento superior a 200 mil euros no reforço de meios humanos. Estamos a falar também no diálogo que tem em vista estabelecer um quadro de apoio com a Segurança Social, mantendo, por um lado, ativos os apoios do ASIC, com aqueles novos que foram identificados, famílias que têm sido identificadas como famílias carenciadas, que mantêm ativos 82 apoios sociais do ASIC, que representa também mais de 200 mil euros de investimento para estas famílias na Venezuela. Há uma outra medida que é também do domínio público, que tem a ver com o apoio financeiro ao Lar Padre Joaquim Ferreira, nomeadamente para serviços médicos e para serviços de mobilidade, dado tratar-se de população idosa, e temos ainda o Lar Geriátrico de Marac, que formulou uma candidatura, contudo, a documentação relativa a essa candidatura ainda não foi entregue na Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, por forma a que se possa dar o apoio que está, isso é muito importante, que está disponível no Ministério da Solidariedade para ser mobilizado, mal esta entidade aqui faça chegar a Portugal os documentos, por forma a permitir que a despesa, neste caso o apoio financeiro, se possa proceder em condições de legalidade. Gostaria também de dar conta, dado que ainda tenho algum tempo disponível, de referir uma questão que me parece importante para o conjunto dos deputados e, dado que não tive, se me permitir, Sr. Deputado Lobo Dávila, de também responder uma questão que foi colocada pelo Sr. Pedro Soares e tem a ver com o seguinte: como é que nós estamos a avaliar a melhoria do atendimento, ou melhor, a melhoria da qualidade do serviço também e das condições de trabalho dos próprios trabalhadores da rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu queria aqui lembrar três importantes acordos que foram feitos com os sindicatos, sem que tenha sido dado grande nota pública ao assunto, mas fizemos três acordos importantes com os sindicatos que resolveram questões que eram questões que tinham sido objeto de negociação no passado, mas sobre as quais ainda não se tinha conseguido encontrar uma solução definitiva. Recordo o mecanismo de correção cambial que veio criar condições de maior justiça na remuneração dos salários dos professores do estrangeiro e aquilo que é novo, a integração aí também, o que é novo, a integração dos trabalhadores da AICEP, dos Centros Culturais do Camões, que foram integrados neste acordo definitivo, que envolveu 9 sindicatos. O segundo acordo, há dias a responsável do Sindicato dos Trabalhadores Consulares lembrava que há 10 anos aguardava pelo desfecho deste acordo, foi um acordo extrajudicial relativamente aos trabalhadores do Brasil. Tratava-se de uma indemnização na ordem de 150 mil euros e que conseguimos evitar que esse assunto fosse decidido em meio judicial. Conseguimos fechar esse acordo com os sindicatos e agora a publicação há dias de um outro acordo relativo à revisão do regime jurídico do ensino de português no estrangeiro, que também era objeto, que tinha sido encetado ainda por pessoas que estavam de Estado José Cesário, como também o mecanismo de correção cambial, e conseguimos fechar o acordo, não conseguindo corresponder a todas as expectativas dos sindicatos, mas foi também um acordo que permitiu deixar cair o limite para a prorrogação dos coordenadores do ensino de português no estrangeiro, o que dá, portanto, estabilidade e confiança à rede do ensino de português no estrangeiro. E eu diria que são todas estas dimensões que ajudam também a criar um ambiente mais favorável a um trabalho que, em pouco tempo, também permite alcançar objetivos políticos que eram para nós prioritários. Sobre as 40-35 horas, é evidente que obriga a um ajustamento que está a ser desenvolvido nos serviços consulares, por forma a garantir níveis de atendimento que, por força de uma passagem automática das 40 para as 35 horas, tinha implicações e tem implicações, dado que nós estamos depauperados em termos de recursos humanos, em termos de serviços externos dos negócios estrangeiros. Mas julgo que com organização, com uma nova metodologia de organização do atendimento, será possível, a par do reforço dos meios previstos também para 2017, nomeadamente o concurso para os adidos, o concurso para os 57 postos consulares e diplomáticos, a par de outras medidas que estão em curso, conseguiremos enquadrar e integrar esse esforço de justiça também em relação às condições de trabalho.
Tenho que lhe pedir concluir. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, eu creio que importa aqui colocar uma questão que não pode ser deixada de ser colocada nesta sede e que tem a ver, obviamente, com o acompanhamento que o grupo parlamentar do PCP, que o PCP faz, do processo de modernização administrativa. Apesar de considerarmos que é importante que haja este processo de modernização administrativa, não deixamos de registar aspectos que nós consideramos que eles devem em paralelo ocorrer. E no entendimento do grupo parlamentar, estes processos de modernização devem, obviamente, agilizar as respostas, mas devem, sobretudo, contribuir para um reforço do serviço público que é prestado e, no caso concreto, os serviços públicos que são prestados pela rede consular. E, nesse entendimento, e tudo aquilo que for no sentido de descentralizar serviços, de dar uma resposta de maior proximidade aos nossos concidadãos que estão espalhados pela diáspora, nós apoiaremos. Mas também não podemos deixar de registar que estes serviços têm que ser prestados, de facto, por profissionais que tenham tido formação, que tenham acompanhamento e nesses processos. O Sr. Secretário de Estado referiu na sua numa das suas intervenções que relativamente ao espaço cidadão do Consulado de Paris, que estarão dois funcionários adstritos a este serviço. A questão, desde logo, que lhe coloco é se não considera que dois apenas são poucos, são insuficientes até para a realização destas diligências. A par disto, obviamente, não podemos deixar daqui de registar a escassez e a sangria que aconteceram nos últimos anos, obviamente, de profissionais nestes serviços e nos postos consulares, e que de facto é necessário e imperioso que sejam feita esse reforço de mais. Mas algumas questões, também algum esclarecimento de informações que o Sr. Secretário de Estado aqui já disse e que precisavam e gostaríamos que houvesse esse esclarecimento. É quando da explicação sobre os processos de migração dos dados dos postos consulares, o Sr. Secretário de Estado falou de que estão a ser estudados a possibilidade de alargar a outros serviços. Creio que foi isto que terá dito. E a questão que eu lhe coloco é quais são estes serviços que estão a ser estudados, o que é que nos pode adiantar relativamente a isso. E há um aspecto também, aliás, que o Sr. Secretário de Estado referiu na última resposta ao grupo parlamentar do CDS e que tem que ser acautelado, no nosso entender, que é nestes processos de modernização, aqueles portugueses que, por um lado, não têm acesso à internet, porque ainda há muitos portugueses que não têm acesso à internet, e há muitos portugueses que, mesmo tendo acesso à internet, têm dificuldades em... os portais não são, de facto, fáceis de trabalhar, não são de fácil acesso, e, portanto, a questão da acessibilidade que também se coloca a este nível e que cuidados estão a ser tomados neste sentido. Sr. Secretário de Estado não queria e voltar à questão da situação das adoções no Reino Unido e uma preocupação, agradecer as informações que já foram aqui prestadas, mas uma informação que decorreu até da audiência que tivemos aqui da plataforma, em que nos foi dito claramente que o tempo de resposta aos pedidos e às solicitações das famílias são demorados. E, portanto, que as famílias procuram apoio no consulado de Londres ou de Manchester, e muito particularmente foi dado o exemplo de Londres, mas que a resposta é tardia e muitas vezes não é compaginável com os prazos jurídicos que existem no Reino Unido, e, portanto, essa necessidade. Nós entendemos que isso também, a existir essa situação, decorre claramente das dificuldades e da escassez de meios que temos. Mas é preciso, de facto, se esta realidade existe, que ela seja corrigida, porque a situação deve merecer, de facto, da parte do Estado português, diligências maiores e ágeis e rápidas no sentido da resolução destes problemas. E eram estas, neste momento, as questões que lhe queria colocar, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado. A resposta à Sra. Deputada Carla Cruz vai permitir também, diria que, ajustar e reforçar algumas ideias que já aqui tinha deixado. Nós estamos também a desenvolver uma avaliação das reclamações que temos nos serviços consulares. É um trabalho embrionário ainda, de avaliação das reclamações, para classificar, fazemos uma classificação dessas reclamações e para verificar quando é que estas reclamações também têm ou não fundamento, porque muitas das vezes constitui-se uma percepção também errada sobre os serviços consulares. Eu queria aproveitar também esta oportunidade para transmitir a esta Comissão e ao Parlamento que só por força de um grande esforço dos serviços consulares é que foi possível que nestes últimos 5 anos, quer por força do aumento de portugueses imigrados, quer por força do aumento da procura de serviços, é que mesmo assim, com menos recursos, aumentamos o número de atos consulares. Foram praticados em 2015, 2014 para 2015, cerca de 1 milhão e 800 mil atos consulares. Isto diz bem do esforço que teve que ser feito por parte dos serviços consulares para conseguir corresponder a esta saída de 500 mil pessoas do país que naturalmente procuraram os serviços e não houve, naturalmente era impossível, corresponder também com o reforço de meios dessa mesma rede. Portanto, é um processo que tem que ser gradual, paulatino, responsável em função das disponibilidades do país e também responsável da parte de cada um de nós. Portanto, nós estamos a fazer um esforço para avaliar esta... O que é que, efetivamente, de fundamento tem muitas reclamações que são feitas também? Porque, por exemplo, isto é muito importante que os deputados também tenham esta imagem, que esta imagem é muito importante. Eu tenho por hábito dialogar muito com as pessoas, habituei-me assim, fui autarca durante 10 anos e dialogo muito com as pessoas. Eu ouço muito as pessoas de todas as estruturas, não apenas aqueles que têm maior capacidade de influência. E quando fui a Londres pela primeira vez, fui porta a porta, literalmente, estrutura a estrutura, na chamada Little Portugal, e numa associação de portugueses encontrei um senhor chamado Amadeu, que estava a reclamar com os serviços consulares. E eu, ficaram de facto todos inquietos com a reclamação, mas eu quis que o senhor se exprimisse até ao fim. E esse senhor dizia-me que estava indignado com os serviços consulares, porque tinha sido muito maltratado pelos serviços consulares. E eu perguntei-lhe, estavam cerca de 10 pessoas dessa associação, mas há quanto tempo é que o senhor não vai aos serviços consulares? E ele disse, eu não vou lá há 34 anos, mas não tenho intenção de lá voltar, porque eu há 34 anos fui mal recebido nos serviços consulares. Ou seja, há problemas que são reais, mas também há um problema de percepção em relação aos serviços consulares, como também existem em relação à administração pública portuguesa. Há, portanto, um trabalho de sensibilização, de informação, de esclarecimento, e por isso estamos a fazer uma avaliação das reclamações e dos fundamentos dessas reclamações, por forma a podermos melhorar a capacidade de resposta. Quanto aos serviços, aos nossos dois funcionários, para já, esses dois funcionários em Paris são suficientes para a procura que tem existido nos nossos serviços do espaço do cidadão. Gostaria de dizer que também tenho a percepção hoje, mas estamos aqui pessoas nesta sala que têm, como digo, maior experiência que eu para poderem atestar aquilo que estou a dizer, que por vezes fora da Europa há problemas talvez de maior profundidade que não têm tanto eco como têm os problemas que muitas vezes são colocados nos serviços europeus. Isso não significa que não haja problemas que é preciso encontrar, para os quais é preciso encontrar resposta na Europa, mas fora da Europa, muitas vezes está-se ainda mais distante do Estado português e nem sempre os serviços conseguem corresponder e vi bem a importância que teve o reforço de meios agora mesmo nos Estados Unidos da América, onde pude ir desde São Francisco a San Diego e percebi bem a importância que teve um funcionário num posto consular, fosse em Vancouver, fosse em São Francisco, e portanto nós temos também que muitas das vezes relativizar e procurar ajustar o modo como avaliamos cada uma das situações. Quanto à questão do ESGC, ou seja, a migração de dados por uma única base de dados, aquilo que nós pretendemos é que há um conjunto, como acontece aqui nos nossos serviços, nas nossas repartições públicas, nos nossos serviços públicos, há material que não tem que ver com ato consular, porque os atos consulares estão regulados pela Convenção de Viena e, portanto, quem os pratica tem que estar habilitado para os poder praticar, mas há um conjunto de questões de natureza burocrática ou administrativa que se pode disponibilizar por via da disponibilização desses formulários, desses requerimentos na internet. As pessoas, a partir da sua própria, do seu próprio domicílio, podem aceder a essas informações. É disto que nós estamos a falar, porque também libertará muitos dos serviços consulares. Mas o ato único de inscrição não é uma questão simples, é uma questão da maior importância, porque hoje um português que se desloque da costa de Newark para São Francisco, sempre que chega a uma nova jurisdição, tem a necessidade de se dirigir novamente aos serviços consulares para se inscrever no consulado, sob pena de não estar inscrito nesse consulado. Ora, quando for portador de um número único, independentemente da jurisdição consular onde tem o seu domicílio, estará registado e poderá ter acesso aos respectivos serviços. Quanto ao caso das adoções. Aquilo que eu disse também ontem ao responsável da plataforma, o Dr. João Proença, foi que nós estamos totalmente disponíveis para acolher a disponibilidade desses advogados para trabalharem com os nossos consulados, com as nossas associações. Eu queria transmitir-vos também que na visita recente com o Sr. Presidente da República e na reunião que houve com os dirigentes associativos, com os luso-eleitos, nós nos comprometemos a apoiar financeiramente o movimento associativo que temos em Londres e Manchester, são, salvo erro, 35 associações, e nós estamos disponíveis para as apoiar na sua capacitação institucional para garantir que elas podem ir ao encontro dos portugueses, informando-os, esclarecendo-os e acompanhando-os nas diligências que têm que fazer para acederem aos direitos fundamentais. Aliás, havia um problema que tínhamos, e sei que preocupava alguns deputados desta Comissão, com um programa que tinha sido aprovado ainda no Governo anterior, nomeadamente um programa que foi suspenso por razões de o programa Escolhas. Queria garantir também à Comissão que esse programa já foi reativado em função da estabilização da equipa diretiva da Associação e já foram mobilizados também meios financeiros para retomar a atividade dessa entidade, que é uma entidade que, entre outras responsabilidades, tem a responsabilidade de acompanhar, esclarecer, informar, apoiar, para garantir que os cidadãos têm menor assimetria de informação no acesso aos seus direitos fundamentais.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então agora iniciar a segunda parte da nossa, ou melhor, a segunda ronda, seguindo a regra dos 2 minutos. Tem a palavra para iniciar a segunda ronda o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, dispõe de 2 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, tentando cumprir os 2 minutos, eu gostava de começar por falar muito rapidamente do espaço cidadão, porque os números que o Sr. Deputado de Estado aqui trouxe, até a mim, que já tinha uma ideia de pouca afluência e de poucos atos consulares, os números que me traz até me surpreenderam ainda. E a questão não está naquilo que é as valências do espaço cidadão, é as expectativas que o Governo criou. Eu estive na inauguração, estive precisamente que sou Secretário de Estado e que sou Ministro em Bruxelas, e as expectativas que dão não têm nada a ver com a realidade. Não é com um serviço que praticamente só faz registros criminais e muito praticamente estes 268 atos que realmente dá a resposta às necessidades e às carências da rede consular. E, portanto, as expectativas que estão a criar relativamente àquilo que são as necessidades, realmente isto é que a mim me preocupa. Nós não podemos continuar com esta forma de estar, já como fizemos com o consulado virtual, criar grandes expectativas, que é tudo na hora, quando sabemos que é os atos notariado, o passaporte, o registro civil, o cartão de cidadão, que levam as pessoas por mais necessidade aos consulados de Portugal. Complementar sim, mas sinceramente os números que aqui estão são a demonstração inequívoca que realmente isto serviu para ter espaço público até na comunicação social, mas está longe de corresponder não às nossas expectativas, às expectativas que o Governo criou. E muito particularmente em rede consular, eu tive a oportunidade já consigo com este Governo de anunciar o recrutamento de 101 funcionários, depois em abril com o Conselho das Comunidades passou a 60, aparentemente vão ser 21, acho que estes números são demonstrativos. E quando falamos de atendimento consular, eu não ouço uma palavra sobre o programa de permanências consulares, está a estar. Nós sentimos que há aqui um desinvestimento e as permanências consulares são a medida concreta de apoio às comunidades portuguesas como nunca houve. E vai ao encontro das declarações do Sr. Estado de Estado, que falou que as pessoas que estão longe e mais distantes dos postos. A segunda questão que eu queria pôr era sobre o relatório da imigração. Como sabe, foi aprovado em 2013, através de um projeto de resolução do Partido Comunista Português, que o seu silêncio sobre esta matéria é surpreendente, que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e apresentação de um relatório anual sobre imigração. O Governo anterior, por 2 vezes, veio cá apresentar o relatório, que tem um conjunto de matérias fundamentais de análise, tal e qual como preconizou o Partido Comunista Português, que agora está silenciado. Estamos no fim do mês de novembro. Compete-lhe ainda, até ao fim do ano, vir ao Parlamento apresentar este relatório. Gostávamos de saber quando é que está pronto e quando vem cá apresentar. Eu não quero acreditar que o Governo não cumpre, muito particularmente, um projeto de resolução que o Partido Socialista aprovou, o Bloco de Esquerda aprovou e o Partido Comunista aprovou e até foi por iniciativa própria. Terminava ainda pedindo um esclarecimento ao Secretário de Estado, falando das leis eleitorais não vamos ter tempo, mas há uma questão que nos deixou muitas dúvidas quando falou do recenseamento eleitoral, porque na mesma entrevista diz que é a favor do recenseamento eleitoral obrigatório e também é a favor, na mesma entrevista, ao recenseamento eleitoral automático. São duas coisas completamente distintas e até na abordagem que podemos fazer no processo legislativo, as questões eleitorais mais amplas, não, como é evidente, já não tenho tempo para as poder enunciar. Mas gostava claramente que esclarecesse esta questão, muito particularmente a do relatório de imigração, porque eu estava nesta Assembleia da República, o meu colega José Sá era membro do Governo, ouvi os três grupos parlamentares tão preocupados com os imigrantes, mas aparentemente agora, como já não há arma de arremesso político, remetem-se ao silêncio e o Partido Comunista remeter-se ao silêncio sobre uma matéria destas é realmente insustentável.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimento ao Sr. Secretário de Estado. Eu tinha aqui um conjunto de questões para colocar. A primeira prende-se com uma notícia recente sobre o Canadá e a disponibilidade do Canadá a colaborar com Portugal na regularização de portugueses que se encontram indocumentados no país. Este é um assunto de interesse em particular para os Açores, em que a comunidade de portugueses no Canadá é cerca de 80% açoriana e, portanto, a realidade é que sempre surgem momentos de abertura à regularização, são momentos importantes também para tranquilizarmos as nossas comunidades. E questionava o Sr. Secretário de Estado sobre quais os resultados dos contactos tidos com as autoridades canadianas, que questões foram abordadas, que respostas é que obteve destes contactos e se existe alguma noção de quantos portugueses poderão ser abrangidos por esta regularização. Outra questão que pretendia colocar ao Sr. Secretário de Estado prende-se com a evolução dos repatriamentos de portugueses. Nós temos tido notícias de alteração das leis de imigração no Canadá, que poderão ter impacto em termos do número de repatriados. Temos também, por outro lado, todas as notícias à volta das recentes eleições dos Estados Unidos e da possibilidade de exportação de milhões de imigrantes. E questionava o Sr. Secretário de Estado sobre qual o acompanhamento tem sido feito pelo Governo, quer no âmbito do Canadá, quer dos Estados Unidos, qual o risco que considera existir neste âmbito. E se pode nos dar também aqui uma perspectiva geral da evolução das exportações de portugueses e o que se pode esperar para o futuro. Uma outra questão que se prende com o reconhecimento em Portugal das cartas de condução emitidas nas Bermudas, isto é um assunto que se arrasta já há algum tempo, o Governo dos Açores tem vindo a alertar para a necessidade de resolução desta questão e, portanto, perguntava ao Sr. Secretário de Estado qual o ponto de situação e para quando é que se perspectiva a sua resolução. Por fim, já foi aqui referido o reforço de maios e, portanto, nomeadamente o reforço da rede consular. Perguntava-lhe, no caso do específico dos Estados Unidos e do Canadá, qual o reforço que foi efetuado e, portanto, que melhorias é que podemos perspectivar também naqueles dois países. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martim. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de...
Sr. Deputado, desculpa, eu cometi aqui um lapso. Não é o Sr. Deputado Carlos Páscoa, é o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Sr. Deputado Carlos Cruz não pediu a palavra. Ah, pediu? Então, pronto, acaba de agora entrar gloriosamente para a lista. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Partida falsa.
Sr. Presidente, agora fiquei na dúvida. É que se fosse pela ordem dos grupos parlamentares, o Bloco devia ter sido primeiro, mas se é na lógica de inscrição, aí percebo essa alteração. Sr. Deputado Estado, não vou repisar temas, há um conjunto de perguntas ainda sobre temas que já discutimos anteriormente e por isso aguardo as respostas que dará sobre a matéria, mas queria introduzir dois novos tópicos nesta discussão que me parece que têm relevância para as comunidades portuguesas e particularmente para uma nova vaga de imigração que tivemos nos últimos anos para o Reino Unido. Nós assistimos a movimentos políticos diferentes com ligações comuns que aconteceram quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido. O Brexit é agora um dos atos em público nesta Constituição Europeia e a pergunta que eu lhe faço, que é sobre o Brexit e sobre a eleição de Trump nos Estados Unidos, é como é que o Governo está a acompanhar a vida das comunidades portuguesas, como é que enquadra estas alterações políticas e particularmente a perspectiva que elas têm sobre os imigrantes que contemplam também os portugueses e as portuguesas nesses países, como é que se antevê o futuro próximo, como é que particularmente no Reino Unido, com as questões que foram colocadas de perdas de direitos dos imigrantes e sendo que a nova vaga de imigração portuguesa foi nos últimos anos para o Reino Unido, o que é que isso coloca também na análise do Governo? E por isso, resumindo tudo numa pergunta, como é que face a estes resultados que aconteceram, quer no Brexit, quer com a vitória de Trump e o seu preconceito nas campanhas políticas contra os imigrantes, o que é que o Governo está a fazer para proteger os portugueses e as portuguesas desses dois países?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem então a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, ainda há algumas questões que decorrem da sua intervenção inicial e no que toca aos gabinetes de apoio dos imigrantes nas câmaras municipais. O Sr. Secretário de Estado falou que há, de facto, e saudamos esta interação e esta participação de diferentes setores, e eu gostaria de colocar aqui uma questão, até porque muitas das vezes este é um problema que é muito sentido pelos trabalhadores, a questão do trabalho com direitos e a questão dos trabalhadores que vão para o estrangeiro e que são muitas das vezes sujeitos a redes de exploração, se no caso também desta intervenção há de facto um cuidado nesta, não só da sensibilização para os direitos e para todo o trabalho que é preciso fazer, mas sobretudo os apoios que podem depois ser disponibilizados no sentido de resgatar, que em muitos casos é mesmo este, de resgatar os nossos concidadãos que caem nestas redes e que muitas das vezes ficam em situações muito delicadas e até inclusive de atentados aos seus próprios direitos. Relativamente ainda ao apoio ao associativismo, o Sr. Secretário de Estado referiu que vai proceder a uma alteração das prioridades, mas o Sr. Secretário de Estado, não descurando da necessidade de se fazer estas atualizações, não pode, e queríamos aqui registar, deixar de se apoiar aquilo que são o associativismo tradicional, porque ele também tem um papel e um desempenho, um papel muito fundamental nas comunidades portuguesas e na relação até das comunidades portuguesas com o nosso país e nos países de acolhimento. Insistir, Sr. Secretário de Estado, na questão e na importância do alargamento da rede consular, de se trabalhar para que sejam alteradas as dificuldades no tempo de demora, nas marcações, nos atrasos, nas resoluções dos problemas e que isso acreditamos que só será possível, de facto, com o reforço de profissionais. E, Sr. Secretário de Estado, porque o PSD hoje e o CDS estão muito preocupados com o relatório da imigração e com a posição do Partido Comunista Português, a posição do Partido Comunista Português, senhores deputados do PSD-CDS, não se alterou. Aquilo que nós temos defendido é que as resoluções da Assembleia da República sejam integralmente cumpridas. E é esse aquilo que nós defendemos. Defendemos no passado, defendemos no presente.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem o senhor Estado de Estado 10 minutos para responder ao conjunto das 5... Não, nós aqui vamos ter uma segunda, ainda há mais uma.
Eu queria dizer que tenho todo gosto em poder estar mais tempo, porque
mas se o Estado de Estado quiser, podemos juntar as intervenções que faltam e fazer tudo junto. Mas depois vamos ter que ouvir o Sr. Estado de Estado durante 20 minutos, o que é uma prova não só para o Sr. Estado de Estado, mas também para a Comissão. Mas já lá como é que pretende gerir o seu tempo. Não será mais razoável dividir em duas rondas 10 minutos? Mais gerível para todas as partes? Só está a tem 10 minutos para responder. É que a seguir temos uma ronda de mais 5 intervenções.
Então eu gostava de responder em primeiro lugar ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, Espaço Cidadão. Julgo que todos vamos fazer um esforço para valorizar as iniciativas que têm um sentido de caminhar em frente, de avançar, e não de procurar diminuir as iniciativas onde elas estão a nascer, porque eu até verifiquei que houve cuidado de tentar dizer que essa iniciativa tinha sido até do vosso tempo, de criar Espaço Cidadão, mas há até uma declaração feita para o Diário de Notícias, julgo que procurando até capitalizar essa iniciativa da criação do Espaço Cidadão. Como eu não gosto de me deter a falar do passado, gosto muito de me concentrar naquilo que é possível construir em conjunto para o futuro, eu diria que é necessário aguardar para que o Espaço do Cidadão possa, na plenitude, corresponder às expectativas dos nossos cidadãos. Eu não posso ler todos os serviços que estão disponíveis no Espaço do Cidadão, porque são de facto muitos, são 60 serviços, mas desde questões ligadas à saúde, Eu queria, sobretudo, deixar ficar depois disponível para os senhores deputados, porque admito que também não estejam ainda suficientemente informados do conjunto de serviços disponibilizados no Espaço Cidadão, porque somente a falta de esclarecimento e de informação permite ou justifica ou fundamenta algumas declarações que aqui puderam ser feitas. Permanências consulares. Eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, aliás, reiterar a resposta que dei há dias também no Parlamento a uma interpelação do Sr. Deputado Carlos Páscoa, que também colocou esta questão porque o Sr. Deputado José Cesário não estava presente, que os dados que nós temos da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas dizem-nos que as permanências consulares se manterão ao nível do ano anterior. Ou seja, não é necessário criar, portanto, preocupação. Os dados que nós tínhamos até ao terceiro trimestre, portanto, falta ainda o mês de outubro, novembro e dezembro, nós tínhamos em número de permanências consulares 2012, 141, 2013, 536, 2014, 587, 2015, 618 e até, portanto, ao terceiro trimestre, 421 permanências consulares. Portanto, o que eu diria que vale a pena aguardar pelo final do ano para verificar se há aqui algum ajustamento. De qualquer das formas, eu diria que estruturalmente se mantém o ritmo das permanências consulares. Há países onde aumentaram, há países onde diminuíram, mas também esses dados tenho muito gosto em disponibilizá-los depois aos senhores deputados para, fundamentalmente, porque eu sei que essa é uma preocupação legítima de manter uma resposta de proximidade, essa também é a nossa preocupação e, portanto, queria dar-vos essa garantia. Terceira questão, relatório da imigração. De forma alguma eu poderia desiludir o Governo, de forma alguma vai desiludir os seus deputados em relação ao relatório da imigração. Agora, os seus deputados, como sabem, nós fizemos questão de que outras instituições se pudessem associar ao projeto de investigação. Eu gostei. Bom, mas eu depois... Eu pedia que depois os seus deputados procurassem. Bem, se há questões a esclarecer sobre o passado, eu pedia que os seus deputados... Eu queria transmitir aos senhores deputados que o relatório, como sabem, teve que ser objeto, nós promovemos um novo protocolo. Como sabem, o protocolo com o Observatório da Imigração foi suspenso. Eu gostava de ser rigoroso no que estou a afirmar, gostava que ouvissem aqueles que colocaram as questões relativamente ao relatório. O relatório, como sabem, o protocolo da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas foi suspenso, e foi suspensa a relação com o Observatório da Imigração. Houve lugar a uma renegociação desse protocolo e uma das questões que nós quisemos que ficasse incorporada foi que outras universidades, outros centros de investigação que estão a desenvolver atividade de investigação relativa à imigração pudessem também ser parceiros deste projeto de investigação que é de uma grande importância, como aliás foi afirmado, reiterado num passado recente. O trabalho desenvolvido pelo Observatório é da maior importância, a credibilidade dos seus dados são absolutamente indispensáveis para nós e, portanto, esse protocolo foi objeto de uma renegociação e eu diria que para cumprir aquilo que são as obrigações do Governo, até ao concluir deste ano, o relatório será tornado público e será apresentado nos termos regulamentares. Aliás, não sei até, com o Secretário de Estado tão disponível para prestar todos os esclarecimentos, não percebo até a razão de ser de tanta inquietação do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, no tipo e na natureza e no tom da declaração que fez, como se o Governo não quisesse apresentar o relatório. Sr. Deputado, há uma das questões fundamentais da representação política e eu sei que tem estado em crise, é a confiança. Não estava. Sr. Deputado, mas eu pedia que nós fôssemos capazes de construir uma relação de confiança, porque o Parlamento é, por excelência, o espaço de representação em que a confiança é absolutamente decisiva para os que acreditam na democracia representativa. Quarto aspecto, as questões ligadas aos atos eleitorais. Sei que há uma iniciativa do deputado José Cesário, sei que o Partido Socialista tem também propostas que tem estado a discutir no seu interior, sei também que outros partidos do arco parlamentar têm discutido estes assuntos nos seus espaços parlamentares e no seu diálogo parlamentar. Aquilo que o Governo assumiu e reitera é que nós queremos criar todas as condições para que se facilite o recenseamento eleitoral e para que se criem melhores condições de participação nos atos eleitorais. No que depende da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, porque essa é aquilo que depende da vontade do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, tudo o que tem a ver com remoção de obstáculos para o recenseamento, nomeadamente, que aliás sei que o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila no Parlamento, quando ouviu esta medida, anuiu, e foi até com alguma simpatia que vi anuir esta medida, que é inscrever no regulamento consular, no fundo é melhorar uma medida que já lá foi colocada pelo anterior Secretário de Estado, que foi colocar no regulamento consular que era que se deveria promover o recenseamento nos serviços consulares. Nós temos o acordo do sindicato para colocarmos como um ato que é vinculativo para efeitos de avaliação do trabalho consular o recenseamento eleitoral. Não é. Portanto, para efeitos de avaliação dos serviços consulares, estar inscrito no regulamento consular. Segundo, outra dimensão que depende da nossa vontade é a abertura de mais mesas eleitorais, estando para isso a identificar os consulados honorários e os locais onde se realizam as permanências consulares, por forma a que depois dessa avaliação e do parecer do nosso embaixador em cada país, nós possamos também abrir mais mesas eleitorais. Aliás, dou uma boa notícia, que é sobretudo uma boa notícia para o Sr. Deputado Carlos Páscoa e também para o Deputado José Cesário. E para o Sr. Deputado Paulo Pires, que também se preocupa com estas questões, eu ainda não falei dele e pode ficar com ciúme. Eu queria dizer o seguinte, eu fui ao Brasil, como sabem, há muito pouco tempo atrás, e assumi com o Campo Grande, com o Mato Grosso, Campo Grande do Sul, que iríamos atribuir poderes de recenseamento eleitoral ao nosso consulado honorário. Já despachei a atribuição de poderes de recenseamento ao consul honorário de Mato Grosso, e também já despachei favoravelmente a atribuição de poderes de recenseamento ao consulado honorário de Nice e também de Montpellier, porque é uma das vontades dessas comunidades que vivem nesses locais. Portanto, tem a ver com medidas concretas para criar maior facilidade de recenseamento e facilitar a participação eleitoral. Canadá, Estados Unidos, imigração. Reuni com o Ministro da Imigração do Canadá e as garantias que nos deram, e também com deputados responsáveis pelo processo legislativo, deram-nos duas garantias importantes. Nenhum procedimento de alteração da legislação relativamente à imigração será adotado sem prévia auscultação dos nossos serviços diplomáticos e consulares. Segundo, eles não consideram haver cidadãos, eles não chamam cidadãos ilegais, falam de cidadãos indocumentados. O que é que são os cidadãos indocumentados? São cidadãos que foram com um visto, com um tempo determinado, o visto caducou e mantiveram-se em atividade profissional, embora se encontrem inscritos na Segurança Social. Portanto, nenhuma medida será tomada sem prévia auscultação dos nossos serviços, quer nos Estados Unidos, quer também no Canadá, embora nos Estados Unidos tenha falado, como sabem, com a comunidade, com aqueles que se candidatavam ao desempenho de funções, quer republicanos, quer democratas, que, por força da dimensão e da importância da comunidade portuguesa, entendem que o melhor alicerce e a melhor salvaguarda dos portugueses tem a ver com a sua inserção na vida cívica, na vida política, quer na participação do Partido Democrático, quer também na participação dos republicanos. Aliás, ouvimos, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos, que os portugueses têm um grau de integração e de participação no desenvolvimento da vida social, económica, empresarial e política destes dois países, que é de grande reconhecimento por parte das autoridades destes países. Se me permite, Sr. Presidente, expatriados, porque é um dado muito importante. Como se sabe, os expatriados são aqueles que são condenados nos respectivos países apenas a molduras penais superiores a 3 anos com trânsito em julgado. Em 2015 nós tivemos número de expulsos do Canadá 146, neste momento em 2016 temos 62 e nos Estados Unidos tivemos 25 em 2015, neste momento temos 27. Portanto, o que aliás, mas comparando com os números de anos anteriores, verifica-se que tem vindo a diminuir, o que é em si mesmo um sinal positivo, porque mostra outros níveis de integração dos nossos portugueses. Brexit também. Reforçámos os meios consulares de Londres e de Manchester, portanto, para as senhoras deputadas que colocaram esta questão, reforço de meios em Londres, reforço de meios em Manchester, também obtivemos das autoridades inglesas e também na Câmara dos Lordes, onde estivemos responsáveis pelo processo legislativo, a garantia de que, ao ocorrerem alterações pós-saída definitiva do Reino Unido da União Europeia, caso se venha a verificar, que os interesses da comunidade portuguesa que hoje se encontra no Reino Unido ficarão salvaguardados e que apenas para aqueles que se dirijam para o Reino Unido após a saída definitiva serão, portanto, submetidos às novas regras que resultem do processo negocial que se encetará com a União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora temos uma segunda ronda com 5 deputados inscritos. Eu vou anunciar os deputados inscritos. O senhor primeiro deputado é o senhor deputado Carlos Páscoa. Seguidamente será a senhora deputada Isabel Santos. Em terceiro lugar, o senhor deputado José Cesário. Em quarto lugar, a senhora deputada Joana Lima. E em quinto lugar, o senhor deputado Paulo Pisco. E com isto fechávamos a nossa reunião. Vamos então dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção para a parte de apoio social. É muito importante o apoio que tem que se dar na Venezuela, em função da situação política que lá está instalada e que nós sabemos das dificuldades por onde a nossa comunidade está passando. Mas gostaria de alertá-lo também que, em função da crise que se passa no Brasil, começamos a ter informações de problemas sociais em vários estados, mas, em particular, no Rio de Janeiro, que é onde a crise, neste momento, está mais presente. Gostaria de lhe falar sobre o problema dos gabinetes de apoio ao cidadão. Acho uma iniciativa louvável, acho que deve ser expandido, mas quero lembrar o senhor secretário de Estado que para alguém da diáspora ser atendido aqui no gabinete de apoio, primeiro precisa sair do seu país, nomeadamente fora da Europa. E para isso precisa ter um atendimento consular digno e condigno. Para ter uma noção, nos últimos 12 meses, os processos que vêm do Rio de Janeiro aqui para Lisboa estão demorando à volta de 7 a 8 meses. Isto, há um ano e meio atrás, era assunto para 15 dias, um mês no máximo. Tem que ter essa atenção porque, como eu digo, apostar nos gabinetes de apoio ao cidadão da diáspora, tudo bem, mas primeiro eles precisam chegar aqui, então tem que se reforçar o atendimento no consulado. Gostaria de voltar a lhe perguntar pela regulamentação da Lei dos Netos. E por quê? Porque achamos estranho que, para regulamentar itens que foram colocados na lei por iniciativa do Partido Socialista, não tenham sido regulamentados ainda há mais de um ano. Se fosse algo estranho, mas foi o próprio Partido Socialista que colocou essas exigências e agora precisamos regulamentá-la. Outro ponto importante é o assunto das cartas de condução, que eu já no outro dia abordei, mas acabou que não me deu retorno. Hoje, como os passaportes são eletrônicos, não há mais carimbos de entrada e saída nos países. E os cidadãos que vêm do Brasil, os portugueses que vêm particularmente do Brasil, chegam aqui, não tem como comprovar a data de entrada, são automaticamente multados e muitos, inclusive, com carro arrastado por conta disso. Gostaria que desse alguma posição sobre isso. E, finalmente, sobre atendimento consular. Eu estive recentemente em Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Macau, Nova York, Newark, e em todos os lugares que fui, o problema premente é de colocar, reforçar a quantidade de funcionários, principalmente aqueles que saíram, e também para repor o efeito das 35 horas, que, na minha opinião, não tem nada a ver com um problema ideológico, é um problema matemático. A cada 6 funcionários equivale à saída de um deles. Era isso que tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado José Cesário há pouco questionou sobre o número de casos identificados em relação a crianças sujeitas a medidas de promoção de proteção no Reino Unido, esta evolução dos números. Eu quero lhe dizer que é muito natural que os números venham a evoluir muito mais nos próximos tempos e por isto, porque o próprio Ministro de Estado para as Crianças e Famílias em situação de vulnerabilidade afirma-se incapaz de apontar um número de crianças nestas condições. E sabemos, pelos relatórios promovidos pelo Parlamento Europeu, que o tratamento estatístico da informação é absolutamente débil e deficitário. E é até natural que o impacto social tido pelas notícias recentes venha a fazer com que sejam identificados muitos mais casos, até porque sabemos que muitas destas famílias estão obrigadas a uma medida de silenciamento que faz com que haja aqui uma intimidação destas famílias no recurso até às entidades consulares e a outro tipo de apoios. Fala-se na questão da adoção forçada, talvez o termo adoção forçada seja um termo muito forte e devemos adotar o termo de adoção sem consentimento parental, mas é de facto muito significativo o número deste tipo de adoções no Reino Unido comparando com outros países. Num relatório do Parlamento Europeu, o que nos é mostrado é que os dados para 2013 apontam para 5.050 casos no Reino Unido, contra 348 na Bélgica, 705 na Bulgária, 3.293 na Alemanha, 107 na Lituânia, 2 no Luxemburgo, 752 na Roménia e 28 na Eslovénia. Portanto, isto demonstra que estamos aqui diante de um país que tem um enquadramento legal e também até uma postura cultural em relação à adoção
que leva a que tenhamos que ter aqui uma percepção diferente sobre a dinâmica deste problema e não podemos menosprezar estes dados na nossa intervenção junto da comunidade portuguesa. E o Sr. Secretário de Estado falou aqui, muito bem, que vão ser escrutinados todos os casos identificados até o momento, vão ser identificadas as falhas e essas falhas serão comunicadas às autoridades inglesas para que no futuro não se volte a repetir. Sr. Secretário de Estado, a minha questão é em relação aos casos já ocorridos. Se prevê poder fornecer apoio e suporte a estas famílias para, dentro daquilo que é possível no quadro legal, reverter alguns destes casos. Porque, a ser verdade aquilo que foi recentemente noticiado, há inclusive casos que foram para adoção e que os serviços sociais portugueses identificaram familiares disponíveis para cuidar dessas crianças e as crianças, mesmo assim, foram retiradas à sua família e colocadas dentro do sistema de adoção. Sabemos que há aqui todo um sistema muito complexo, com algumas brechas legais, com algum distanciamento entre a prática ao nível local e aquilo que é o próprio quadro legal e ainda... E eu aqui sublinho isto com toda a liberdade que um parlamentar tem para sublinhar determinadas coisas, e não envolvo nisso o Sr. Secretário de Estado, e ainda a pressão de alguns interesses particulares que entram dentro de todo este sistema de adoção. Portanto, a minha questão é esta, Sr. Secretário de Estado, quanto aos casos ocorridos, qual é a visão do Sr. Secretário de Estado em termos de atuação, no sentido de reverter estas situações?
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Santos. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que a Sra. Deputada Isabel Santos colocou é da maior premência. Se juntarmos estes dados relativamente às crianças portuguesas no Reino Unido, aquilo que se tem passado e que se projeta passar nos Estados Unidos. É bom que tenhamos consciência que nos 8 anos da administração democrata nos Estados Unidos foram deportados 3 milhões de pessoas. Destes 3 milhões de pessoas, temos cerca de 5 centenas de portugueses. Sabemos até onde é que eles estão, não é? Há regiões que têm um acumulado de, neste momento, mais de 1000 pessoas deportadas. A questão que eu coloco, Sr. Secretário de Estado, é apenas esta. Para além do acompanhamento dos casos que, neste momento, estão latentes, a identificação dessas situações, importa-nos, sobretudo, tentarmos evitar novos casos. Ou seja, o Governo tem de ter um plano de aconselhamento, um plano de proximidade que permita, tanto quanto possível, eu tenho consciência dos limites, atenção, evitar novas situações. E a questão que eu lhe coloco é essa. Há esse plano? Que plano é? Como é que vai evoluir, nomeadamente, a campanha a trabalhar no estrangeiro? Segunda questão. Eu quero chamar a atenção do Sr. Secretário de Estado e dos senhores deputados que o relatório da imigração não foi elaborado pelo Observatório da Imigração, nem pelo ISCTE. O relatório da imigração foi elaborado pelo meu gabinete. Que contou com um contributo do ISCTE. Mas muito limitado. O contributo do Instituto Camões da Direção-Geral dos Assuntos Consulares foi muitíssimo superior. Se os senhores fizerem a leitura do documento, facilmente, quer 2013, quer 2014, facilmente concluem isso. Terceira questão. Eu tenho andado a ouvir com curiosidade a divulgação de números sobre a entrada e saída de funcionários do Ministério. E tenho, ainda no debate do orçamento, constatei que o Sr. Ministro, na sequência de algumas intervenções, algum dos partidos que hoje constituem o arco do poder, reafirmou que houve uma sangria de funcionários no Ministério, que saíram 500 e tal funcionários, no período da administração do anterior governo. Senhores deputados, foram exatamente 559 funcionários que saíram. Sabem quantos eram assistentes operacionais, ou seja, motoristas, jardineiros, assistentes de residência? 200.
Ou seja, tivemos uma saída de 352 administrativos. Sabem quantos entraram? E é isto que permite que o Sr. Secretário de Estado chegue aqui hoje e diga: nós temos mais um milhão e tal dados consulares. Sabem quantos entraram? Entraram 360 administrativos e técnicos. A maior parte deles para os quadros. Houve 60 para os serviços terceirizados, privatizados, dos chamados call centers. E não estou a incluir aqui os prestadores de serviços externos. Sr. Secretário de Estado, quando refere que os chanceleres, o concurso de chanceleres foi autorizado em 2015, aberto em 2015 e teve efeito em termos de colocação em fins de 2015, também lhe podemos dizer que neste momento dos 21 que refere, dos 21 funcionários administrativos que refere, há uma série deles que não estão colocados, não é? Como sabe, até há concursos que eram vazios, por inexistência de candidaturas, sabemos todos porquê. Bom, portanto, este é um aspecto que tem de ser tido em consideração e eu peço aos seus deputados que o retenham porque, inquestionavelmente, vai-se refletir no debate no futuro desta situação. A redução do tempo de trabalho semanal, do horário semanal de trabalho, das 40 para as 35 horas, o Sr. Estado sabe disto, traduziu-se numa perda de 100 funcionários do pessoal dos serviços externos, só no Ministério dos Estrangeiros, só nos serviços externos do MNE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, gostaria de falar aqui um pouco sobre a política do Sr. Secretário de Estado e as medidas que tem tomado ao longo do seu mandato de governação, nomeadamente nos gabinetes de apoio ao imigrante de segunda geração. O Sr. Secretário de Estado tem honrado, tem feito uma política com muita responsabilidade, não fazendo tábua rasa da política anterior, mas melhorando o que é de melhorar e, obviamente, desvalorizando o que não é de valorizar. E no caso dos GAI, que já existiam, o Sr. Secretário de Estado reforçou em competências os gabinetes de apoio ao imigrante, reforçando-os e fazendo um trabalho em rede com outros ministérios, capacitando-os de várias áreas, nomeadamente assuntos fiscais, segurança social, turismo, saúde, internacionalização, educação, etc. Mas também, ao mesmo tempo, expandiu mais ao nível do território nacional, que eles estavam muito concentrados, quer no norte, quer no centro do país, e hoje já temos GAI em todo o território nacional. E por isso, Sr. Secretário de Estado, agora quero agora referenciar o anúncio que ontem foi feito, mais 5 GAIs que foram abertos, mas nas juntas de freguesia, através de um protocolo com a ANAFRE. É que essas juntas são Cascais, Estoril, Irmesinde, Castelo e Lumiar. Mas isto foi através de um protocolo com a ANAFRE, mas sabemos também que imensas juntas de freguesia não são associadas da ANAFRE. E eu posso pôr um caso, por exemplo, de uma grande junta de freguesia à norte, que é a agregação das freguesias de Mafamuda e Vila do Paraíso, que tem cerca de 60 mil habitantes e que não é associada, por exemplo, da ANAFRE. Como é que o Sr. Secretário de Estado pensa fazer? Irá fazer protocolos bilaterais com estas freguesias e com estas juntas de freguesia que não são associadas da ANAFRE, mas que têm um papel importante e que têm bastantes imigrantes também na sua população? Se pensa então alargar estes protocolos às freguesias, que penso que é muito importante, que 50% das freguesias, como sabem, mais de 50% não são associadas à ANAFRE. E era isto que eu queria para já, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, a última intervenção, o Sr. Deputado Paulo Pisco. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de manifestar aqui a minha surpresa por ver como, particularmente, o PSD e o CDS procuraram desvalorizar uma iniciativa que é da maior importância, que é o Espaço do Cidadão em Paris. Por uma razão muito simples. É que o Espaço do Cidadão, sendo uma inovação na nossa administração para as comunidades portuguesas, tem um conjunto alargado de serviços e não só. Resolveu, ao longo destes meses, com o verão pelo meio, de uma maneira muito mais célere, os problemas de mais de 230 cidadãos só no que diz respeito às questões do registro criminal. Portanto, só ou de cidadãos ou de empresas. E, portanto, é surpreendente ver aqui este tipo de tentativa de desvalorização ou de lançar dúvidas sobre uma iniciativa que merece todo o apoio por parte de todos os grupos parlamentares, sem exceção. Eu pensava até que o PSD, e particularmente o deputado Carlos Gonçalves, viesse aqui dizer-me também mais uma vez que estávamos perante um orçamento que é pouco amigo das comunidades portuguesas, como recentemente escreveu, lançando um conjunto de dúvidas e dificuldades, de que na realidade é também uma forma de desvalorizar e de tentar apagar ou obscurecer uma ação que é verdadeiramente expansiva. E no que diz respeito aos serviços consulares, eu não consigo entender como é que levantam este tipo de dúvidas relativamente ao consulado geral de Paris até, porque há uma coisa que é verdade, e isto também é um pouco resposta ao Sr. Deputado José Cesário, há uma coisa que é verdade, é que no início da anterior governação havia mais de 90 funcionários e hoje há cerca de 50, portanto há menos efetivamente 40 funcionários no mínimo no Consulado-Geral de Paris, e portanto isto é de facto uma coisa que deve ser levada em consideração. O que eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado neste contexto é como o Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem estado muito preocupado com a redução das permanências consulares, já aqui respondeu um pouco a isso, mas de uma vez por todas, para ficar claro, vai ou não haver redução das permanências consulares? E depois uma outra grande preocupação que tem sido aqui manifestada é se a aplicação das 35 horas equivale, em Paris particularmente e também noutros postos, à perda de 7 funcionários. O que não deixa de ser surpreendente para quem na anterior legislatura reduziu cerca de várias centenas de funcionários. Bom, outra questão que eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado tem a ver com as questões que eu coloquei inicialmente sobre o Consulado Honorário de Clermont-Ferrand e também sobre o Escritório Consular em Sion. São questões muito importantes que preocupam muito as nossas comunidades nessas respectivas regiões. E depois queria colocar-lhe aqui uma outra questão que surgiu recentemente e que lança também uma grande preocupação na nossa comunidade e que tem a ver com o ensino integrado em Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo. Porque trata-se de uma decisão unilateral da parte dos professores que têm, obviamente, a autonomia que todos nós sabemos que têm, mas que vai um pouco ao arrepio de um entendimento tácito e explícito que existe entre Portugal e o Luxemburgo para a valorização do ensino do português e do plurilinguismo no Luxemburgo, e portanto essa é uma questão da maior importância e gostaria que o Sr. Secretário de Estado também nos dissesse de que forma é que está a acompanhar esta questão, isto por um lado, e por outro lado quais são as diligências que procura fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem o Sr. Secretário de Estado agora a oportunidade de responder às questões citadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que se começam a ficar esclarecidas a maior parte das questões. Eu gostava de ter, apesar de todo o tempo, há tantas questões, elas são tão complexas muitas das vezes que não permitem uma resposta tão objetiva quanto gostaria muitas das vezes por falta de tempo. Vamos procurar ser muito objetivos. Quanto às questões do apoio social para o Brasil, que é uma das questões que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa, eu queria dizer que hoje, eu diria que a parte mais importante do orçamento da Segurança Social, neste caso do Instituto da Segurança Social, relativamente ao apoio social para idosos carenciados, está concentrado no Brasil. E, por aquilo que temos podido observar, essa tendência mantém-se, ou seja, tem havido um investimento na ordem, se não me falha a memória que não tenho aqui esse dado, mas anda na ordem de 1,5 milhão, acima de 1,5 milhão de euros de apoio às famílias carenciadas no Brasil. E esse apoio continuará a ser garantido e, caso sejam diagnosticadas famílias, e peço também o apoio do Sr. Deputado nesse trabalho, porque também tem essa função de representação, tomando conhecimento de famílias que têm efetivamente carência, lá ou noutro local, pedimos apenas que sinalizem aos respectivos consulados para que elas possam ser objeto de apoio, por forma a garantir que todas também têm igualdade de acesso à informação relativamente a esse apoio. Aliás, permito-me também responder a uma questão que há pouco foi colocada e só por falta de tempo não pude fazer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, transmitindo-lhe o seguinte: quanto ao apoio ao associativismo, e também a Sra. Deputada Carla
Cruz, peço desculpa, que colocou também, que meteu, mas que prioridades é que temos, e não podemos esquecer nessas prioridades o associativismo tradicional. Que fique claro, como aliás fiz questão de dizer no início da minha intervenção, de que de forma alguma nós queremos retirar apoio ao associativismo tradicional. Mas é o associativismo tradicional que nos pede hoje que haja também um ímpeto de apoio ao movimento mais jovem, por forma a que esse movimento mais jovem se integre nas suas estruturas diretivas, garantindo a perpetuidade e a continuidade de muitos desses esforços. E devo dizer também que vi, nestas viagens que tenho vindo a fazer, bons esforços de rejuvenescimento, e é interessante verificar até o regresso das crianças e dos adolescentes, nomeadamente ao folclore, à etnografia, nomeadamente nas práticas de aprendizagem dos instrumentos tradicionais, o que me deixou muito satisfeito, porque sei o valor que isso também tem, não apenas para os dirigentes mais tradicionais dessas associações, como também para o futuro das nossas tradições e dos nossos alicerces culturais. E, portanto, esse apoio continuará a ser dado. Temos prioridades, contudo, nomeadamente a prioridade de identificação e apoio à rede de jovens investigadores, jovens trabalhadores, jovens dirigentes, jovens luso-eleitos. A segunda prioridade, o plano da igualdade. Como se sabe, por protocolo que fizemos também com a Secretaria de Estado da Igualdade, temos um plano de ação e trabalho destinado à igualdade de oportunidades, à igualdade de género nas comunidades portuguesas. Avançamos também com outra prioridade e que tem a ver com o reforço do apoio às entidades que garantem apoio aos reclusos. Temos reclusos que carecem também de um olhar mais atento e muito voltado para os objetivos de reinserção social. Também é uma das prioridades identificadas nesse futuro apoio às associações, assim como as outras iniciativas ligadas à solidariedade para com as famílias mais carenciadas. A questão do atraso que foi diagnosticado não é dos serviços consulares, tem a ver com alguns atrasos que se têm verificado nos serviços dos registros centrais, nomeadamente aqui no Ministério da Justiça. Também por falta, por aquilo que sei, de pessoal, tendo em conta a procura que tem existido desses serviços, mas está a ser desenvolvido um esforço da Secretaria de Estado da Justiça, em diálogo com as comunidades portuguesas, por forma a garantir também maior celeridade, nomeadamente na Conservatória dos Registros Centrais, que é aí que está a demora e não nos serviços de atendimento nos consulados. Lei da Nacionalidade. A informação que vos posso transmitir, como transmiti há dias no Parlamento, é que a Lei da Nacionalidade será em breve apresentada ao Parlamento e contemplará três dimensões da Lei da Nacionalidade. A questão relativa aos descendentes, e portanto é a questão que preocupa o Sr. Deputado Carlos Páscoa, a questão relativa aos judeus sefarditas e também a questão relativa aos descendentes de Goa, e portanto serão as três questões tratadas em conjunto na proposta que será submetida ao Parlamento tão rápido quanto possível. Quanto às cartas de condução, e aproveito também para responder à deputada Lara Martinho, que há pouco não referi, nós temos estado em diálogo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. Sei que é uma situação, nomeadamente nas Bermudas, e também da parte dos nossos concidadãos que regressam ao país, e o título que os habilita ao exercício desse direito não é reconhecido muitas das vezes cá no país. Temos estado em diálogo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres para verificar como é que poderemos encontrar uma solução, quer para os açorianos que, vindos das Bermudas, querem conduzir nos Açores e não o podem fazer, quer depois para os outros conterrâneos que temos noutras partes do mundo. Reforço consular nos Estados Unidos da América, onde o Sr. Deputado Carlos Páscoa esteve. Foi aberto concurso. Dos 21 lugares, 5 foram para os Estados Unidos. São Francisco, New Bedford, Washington, Nova York e Boston. Washington é para deslocar um funcionário para Palm Coast, que é, como sabem, um local onde nós temos tido algumas dificuldades. Deputada Isabel Santos, nós, portanto, há, como sabe, declarações que fez, que resultam de um trabalho que eu quero também enaltecer, que está a desenvolver. É evidente que um responsável desta área tem que desenvolver muitas das vezes ações e iniciativas das quais não pode dar conta pública por forma a não prejudicar os esforços que estão a ser desenvolvidos. Contudo, queria também dar conta de uma informação que não dei há pouco na intervenção inicial e que tem a ver com o seguinte. Nós temos, como se sabe, quatro entidades que interagem nesta matéria. Temos, portanto, as comunidades portuguesas, temos a Secretaria de Estado da Justiça, temos a Secretaria de Estado da Inclusão, temos a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e temos um ponto de contacto na rede judiciária europeia. E a própria Ordem dos Advogados Portugueses, com quem eu contactei, disse e informou-nos que desde 2001 tem um ponto de contacto junto da rede judiciária europeia e disponibilizaram-se, que é também um esforço que será desenvolvido, para em contacto com a Ordem dos Advogados Britânica possam garantir que todas as condições de aplicação da lei britânica aos portugueses e aos britânicos, porque a maioria daqueles que têm tido os filhos colocados em processo de adoção são britânicos, a grande maioria, como disse há pouco, 80 mil institucionalizados, 50 mil nas famílias, mas recordo também que em 2015 nós tivemos em Portugal 8 mil crianças que foram institucionalizadas e, portanto, nós temos também que olhar para estes dados. Contudo, sublinho, elogio esse esforço e, no que depender do Estado português, seja um, ou seja, 154, o Estado português garantirá o mesmo apoio consular e diplomático a essas portuguesas, a essas famílias, a esses portugueses que se encontram no Reino Unido. Sr. Deputado José Cesário, quanto às questões dos funcionários, eu tenho, esta discussão não sendo muito construtiva, porque efetivamente nós estarmos permanentemente a discutir o passado não nos ajuda a resolver os assuntos. E se todos estiverem sensibilizados para a necessidade de reforço de meios consulares, eu fico com isso muito sensibilizado, porque eu também quero ter mais meios consulares para corresponder aos portugueses. Contudo, eu gostaria de dar conta do seguinte. Pelos meus dados, e sem querer entrar nessa discussão, nós, entre os funcionários que perdemos do ensino de português no estrangeiro, entre os funcionários que perdemos do ensino de português estrangeiro, que foram 207 professores que perdemos do ensino de português estrangeiro, representou 35%. E aqueles que perdemos dos serviços consulares, eu tenho aqui os números, e portanto são números que são fornecidos por serviços. Em 2012 nós tivemos 48 entradas, 121 saídas. Em 2013, 53 entradas, 220 saídas. Em 2014, 15 entradas, 91 saídas. Em 2015, 58 entradas, 85 saídas. Isto dá-me um valor de cerca de 340 funcionários que se perdeu na rede. Sr. Deputado José Cesário, eu sei que o senhor teve a mesma preocupação que eu tenho para que a rede não perdesse recursos humanos. Essa é a preocupação que eu também tenho, que tem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Apesar de tudo, o passo que se começou a dar, no sentido de estancar e de abrir procedimento de concurso este ano, e com o compromisso do Sr. Ministro que foi assumido no Parlamento, de abertura de concurso para adidos e para 57 postos, aquilo que nós esperamos é ter condições orçamentais, que o país tenha as condições orçamentais para que nós possamos, tão breve quanto possível, responder a essas inquietações. Quanto às questões que foram colocadas, campanha Trabalhar no Estrangeiro. Nós estamos em processo de reformulação dessa campanha para a reforçar, utilizando os meios de comunicação social, nomeadamente televisões, rádios e jornais nacionais e jornais das comunidades portuguesas, e esse trabalho tivemos há poucos dias, também tivemos que consultar várias entidades para poder avançar com essa campanha, porque implicava a utilização de meios audiovisuais. Essa autorização chegou, eu diria que muito brevemente nós lançaremos uma nova campanha de informação, de sensibilização sobre os direitos e os deveres de quem vai trabalhar para o estrangeiro. Deputada Joana Lima colocou a questão relativa aos gabinetes de apoio ao imigrante e eu sublinharia aqui um dado que é muito relevante, para não nos esquecermos dele. 90% dos imigrantes ou dos portugueses que vivem no mundo, que trabalham no mundo, quando regressam às suas origens, fazem-no pela via da sua freguesia. E esse dado é que nos permitiu tirar a conclusão de que era muito necessário não apenas envolvermos a ANMP, como envolvermos a ANAFRE na mobilização de todos, porque estas campanhas de sensibilização, de informação, de apoio, um exemplo, há dias houve um acidente em Bruxelas, como sabem, faleceram 3 portugueses. O contacto imediato que teve que ser feito foi com os autarcas de freguesia e municipais. Porquê? Porque são eles que depois acionam a rede social, caso as famílias tenham necessidade de apoio de apoio psicológico, de apoio social. E, portanto, a ANAFRE quis participar ativamente neste processo e, eu diria que, sem falar com a ANAFRE, mas é um assunto que há, sobre o qual a ANAFRE terá que se pronunciar, as freguesias que tenham dimensão demográfica e que tenham dimensão de imigração significativa, com certeza que não serão discriminadas na abertura dos serviços consulares para apoiar esses conterrâneos. Devo, aliás, dizer que, quando estive há dias em Riad, no conjunto de trabalhadores que encontrei na nossa embaixada, um deles era mesmo da freguesia de Mafamud. Pedi até ao Sr. Presidente da Junta que lhe fizesse um contacto, porque ele pediu-me que o Presidente da Junta lhe fizesse um contacto. O deputado Paulo Pisco, Clermont-Ferrand, Sion. Entre os 21 concursos que estão a decorrer, um dos funcionários que o concurso é para Lyon, portanto Clermont-Ferrand pertence a Lyon, como o Sr. Deputado Paulo Pisco bem sabe melhor do que eu, é para colocar em Clermont-Ferrand. Nós temos um consulado honorário, o Sr. Fartaria, que é o nosso consul honorário, tem apenas uma funcionária de apoio ao consul honorário e nós comprometemos em colocar um segundo funcionário, porque aí sim, de facto, sentimos que havia uma ruptura muito significativa. 30 chamadas, nenhum atendimento, porque ele tem um registro, inclusive, das chamadas não atendidas no consulado. E então aqui, eu acho que aqui o Sr. Deputado Carlos Gonçalves pode também dar uma ajuda, porque eu sei que ele tem muita relação com aquela região, e portanto fica aqui um apelo para o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, para o Sr. Deputado Paulo Pires, porque vivem muito nas comunidades europeias, nas comunidades na Europa, e o nosso conselheiro Lima, que é um homem Cardia Lima, muito próximo da nossa cónsul, muito próximo das autoridades municipais de Clermont-Ferrand, e aquilo que eu pedi a essas autoridades foi que dialogassem com a autarquia, por forma a que esses dois funcionários, agora vamos ter um novo funcionário, em detrimento de estarem na sede da empresa do nosso consul honorário, estivessem colocados em instalações mais centrais na Mairie, onde temos também uma funcionária portuguesa, e o nosso consulado honorário continuar com o estatuto de consul honorário, agora embora com mais um funcionário para apoiar essa comunidade que se sente muito desprotegida. Sion, queria garantir ao Sr. Deputado Paulo Pisco que Sion é um consulado para manter e as condições materiais técnicas que estão em mau funcionamento serão rapidamente repostas para garantir o bom funcionamento de Sion, que aliás fica numa importante região da Suíça, onde temos muitos portugueses. Permanências consulares. Eu vou repetir, eu já disse há pouco, só para o Sr. Deputado Paulo Pisco poder verificar que os termos se mantêm. Número de permanências consulares, números até terceiro trimestre. 141 em 2012, 536 em 2013, 587 em 2014, 618 em 2015, 421 até ao terceiro trimestre de 2016. Postos. Onde é que se realizaram? Em 16 postos em 2012, em 33 postos em 2013, em 37 postos em 2014, em 42 postos em 2015, em 41 postos em 2016. Então, não se possa dizer que os postos estão a ser abandonados com as permanências consulares. Países. 6 países que tiveram permanências consulares em 2012, 16 países em 2013, 21 países em 2014, 27 em 2015, 22 em 2016. Portanto, vamos aguardar pelo fim do ano, eu digo que estruturalmente mantém-se a resposta, admito que possa haver um caso ou outro em que por falta de condições, nomeadamente recursos humanos, haja um relativo abaixamento, mas de forma alguma se pode falar de que se está a colocar em causa as permanências consulares, porque essa é uma resposta muito importante que começou a ser discutida desde o tempo em que se fez a primeira reforma consular, como se sabe, e que suscitou um sentimento de desproteção muito grande nas comunidades portuguesas. Língua, Luxemburgo. Apenas poderei dizer para já o seguinte, é um assunto que está a ser acompanhado muito próximo pelo nosso embaixador no Luxemburgo. Terá havido uma hipótese de decisão que colocaria em causa o ensino de português nessa região do Luxemburgo. Essa hipótese de decisão terá sido adotada à margem das convenções bilaterais estabelecidas entre Portugal e o Luxemburgo. O Sr. Embaixador no Luxemburgo está a desenvolver diligências junto do Sr. Ministro da Educação, por forma a avaliar, a verificar se essas informações que vieram a público têm ou não fundamento, e depois dessa informação mais definitiva eu transmitirei aos Srs. Deputados as mesmas, e naturalmente se se colocar em causa o princípio, os princípios que estão estabelecidos no âmbito da relação bilateral relativamente ao ensino de português no Luxemburgo, o Estado português não deixará de fazer sentir às autoridades luxemburguesas, às quais nos unem relações históricas relevantíssimas e com as quais temos tido uma relação de grande qualidade, mas não deixaremos de fazer chegar as nossas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Resta-me, em nome da Comissão, agradecer a sua presença, agradecer aos seus deputados também e encerrar a nossa reunião, e posteriormente daremos indicação da data da próxima reunião. Muito obrigado.